Auto Racing apresenta Loucos por Automobilismo. Informações, entrevistas, debates, tudo para você ficar por dentro do mundo do esporte a motor. Loucos por Automobilismo está entrando no ar.
Com o oferecimento da Allianz, todos os melhores seguros para você. Eu chamo meu grande, enorme amigo Edgar de Melo Filho.
Que final de semana, hein, chefia?
Você viu só?
Bem, hein? Bem.
Corrida tudo bem de madrugada, aí? Acabou a Fórmula 1, começou a MotoGP.
Você viu? É, é verdade. Não, não, não. Foi muito bom. Foi num pique legal. E aí eu só fiquei meio encavalado aí com a MotoGP, porque eu tive que dar uma margenzinha na gravação da 1, né? Ah. E aí não dava pra pegar o começo da MotoGP, porque só grava um evento, né?
É, um por vez.
Aí eu tive que dar, 10 minutos entre um pro outro. Que eu deixei uma tolerância maior, vai que de repente você perde o final, obrigado. E aí eu já peguei, aí faltava o quê? Faltavam acho que 15 voltas pro final da moto, mas deu para curtir bastante.
Eu vi as duas ao vivo.
Fiquei assim, sim, até porque você precisa alimentar o site, né? Eu sabia que você ia dormir 7 horas da manhã. A hora que eu comecei a ver a 1, que eu não queria saber de resultado, eu comecei a ver a 1, né? Eu falei, o chefe deve estar se recolhendo. É a hora característica. Essas de madrugada. Não, e agora a próxima é. Classificação é 6:30 da manhã. Não, é 6:30 da manhã e a corrida é 7:30 da manhã, né?
Aqui na Índia, né?
É isso, por causa do fuso de lá, não é isso?
Acho que é.
Vamos ver.
Deixa eu ver se é, peraí.
Tá aqui. Ah, com certeza.
A gente tem os horários aqui.
Lembra do ano passado?
É. Isso mesmo.
É, o glorioso passar uma classificação
6:30 e corrida 7:30.
Então, pros galos, tudo bem, porque já estão acordados. Os sonecas deles vão ter que deixar gravando. Você vai estar na beira de ir pra cama.
Eu vou gravar. Eu vou gravar, não dá. Não dá porque eu não consigo dormir depois, entendeu? Se eu conseguisse dormir depois, se eu acordasse, assistisse a corrida e conseguisse dormir depois, tudo bem, mas o problema é que eu não consigo dormir mais depois.
Não,
aí sim, aí não dá.
Não, eu ainda tenho pássaros aqui à minha volta. Eu acordo com os pássaros. Então, você deve ter muito barulho de Fenemê aí do lado. Com as avenidas aí do teu lado. Washington Luiz aí do lado. Deve ser uma beleza, né? Caminhão subindo a Washington Luiz.
Nem fale.
Mas e aí, chefia?
Só os treinos livres já são horário ruim, porque o primeiro treino livre é 2:30 da manhã, o segundo é às 4.
Tudo gravado, esquece. Tudo gravado, esquece. Bom, essa vai sobrar pro Litão.
Vai sobrar mesmo.
Litão tendo que virar pro canto para bocejar. Para não dar bandeira no ar. Mas esses horários são assim mesmo. Não tem jeito. Só vai refrescar agora aqui no Brasil, né?
Não, nos Estados Unidos é bom.
Estados Unidos é. Que bom. Não cai na hora do futebol. Não, mas tem o.
Aí passa no Sport TV, acho, né?
Tá. Passa no Sport TV, tem razão.
Abu Dhabi também é bom, ó. A classificação e a corrida às 11 horas da manhã.
Já é um batezinho, já é um horáriozinho bate.
Muito bom, 11 horas da manhã é show.
É verdade.
Eu adoraria que todas as corridas fossem essa hora, 11 da manhã.
Né?
Nossa, ia ser uma beleza.
Você sabe que eu tô aqui na página do Auto Race, estou vendo uma manchete que, para não exagerar, claro, existe todo um respeito com relação à situação. Mas faz mais ou menos uns 7 para. Nós estamos duas vezes fora, vai entrar o horário de verão. Que maravilha, vai entrar o horário de verão, sábado, chefia. Estou em estado de graça.
Nossa,
eu amo de paixão o horário de verão. De paixão, porque 9 horas da noite é dia.
Horrível.
5 horas da manhã é dia já. É. Dia cumprido, já dá para fazer o diabo com a cachorrada. E eu estou vendo uma notícia aqui, chefia, me permita antes de começarmos os nossos comentários.
Lógico.
Fórmula 1. Lotus está prestes a fechar uma grande parceria. Chefia, faz 8 meses que eu leio isso. Mas que diabo de parceria é essa que fecha e que não fecha? Porque se o Boullier, se colocar aquele... Sabe aquela fantasia de mano que tem o capuz? você puser o capuz nele, ele vai parecer um capuchinho. Porque ele, olha, ele vai parecer um monge capuchinho. Imagina ele com o capucho. Agora, eu não entendo que tanto... Aí ele, não, já estamos numa grande parceria com a Renault. Aí vem o próximo e fala, com a Renault não tem bisteca nenhuma. Aí vem o outro, mas difícil, hein, Júnior? E aí ele muito... Aí ele, nossa, esse então foi campeão. Aí ele, por não ter o que falar e precisando estar no noticiário... Não, Hülkenberg é a nossa escolha. Pronto, já derrubou o outro. É,
não, ele fala porque isso...
Se o Hülkenberg vai para a Force India, o próximo que for sentar lá... Bom, não era eu, vim para cá por acaso.
É.
Sabe, é de uma psicologia fantástica.
É um imbecil esse cara aí.
Total, completo. Junto é a parceria, o Iro e o Zé. Ele e o Lopes. Ah, impressionante. Puta que... Não tem nada que falar isso. Nós estamos conversando. Lógico. Tem muitas opções, muitos pilotos aí interessados. Sabe, não. Não, Hülkenberg lá. Mas, claro, é para ele e para o mundo. Todo mundo quer o Hulk. É. Tá certo? Agora, não precisa falar. Porque aí o Hulk vai para a Force India.
O Ed Jordan aí, deu certeza.
Você viu? Exatamente. O Ed Jordan foi bola 7 no fundo seco, sem tabela. É. Tá certo? Ainda fica alinhado para voltar na 5, na caçapa do meio.
Tá certo? E ele falou, ó. E... Oh, Nico Hülkenberg na Force India, provavelmente Massa na Lotus.
Na Lotus, exatamente. Quer dizer, aí chega o Felipe lá, pô, mas sabe, que, e daí? É. Já não bastasse a interrogação do carro. Porque realmente a Lotus está provando que esse, o carro desse ano é uma maravilha. Estou falando, o que andou, pena que sobrou só o Nico, mas pôs a Mercedes no bolso no Japão. No bolso. Olha o carrinho dos carros, olha a herança que o tal do Alisson deixou lá. Que pena que vai mudar o regulamento. Pena. Que pena. Que... Olha o carrinho. Que
muda, a Pirelli muda pneu, desmuda pneu e eles vão.
O carrinho está na jogada, bem lembrado. Muda pneu. Aí vem as eternas desculpas. Mudança de pneu fez crescer a Sauber. Desculpa vai ter sempre.
Ferrari mano. Também acabou de copar os pneus. Domenicali, a culpa não é minha, é da Pirelli.
Mano, tipo, estirar da reta é o principal. Sabe, não é a desculpa, é o tirar o meu da reta. Tá certo? Isso é importante. Então, um tal de empurra, fica aquele jogo de empurra, ninguém tem culpa de nada. É. Sabe, ninguém tem culpa de nada. Então, sabe, desculpa tem pra todo mundo. E aí fica difícil. Agora, eles que vão reclamar com o Bernie, por causa do pneu, não foi o Bernie que pediu? Mas duvido que o Bernie não tenha consultado os caras, porque o velhinho também não é bobo. O dele não fica na reta nunca.
É, eu acho engraçado como é que, por exemplo... Como é que o pneu não fez diferença para a Lotus fez diferença para, por exemplo, para a Ferrari e para a Force India? Estão dizendo que não andam mais por causa do pneu.
É do pneu, é, não dá para entender. Quando o Alonso disse que o campeonato foi perdido em julho, que me perdoe, imagina, quem sou eu na frente dele? Mas eu discordo dele, eu acho que o campeonato foi perdido quando foi feito esse carro. Júnior, há quanto tempo a gente vem conversando dos remendos que eles tentam fazer nesse projeto? É. Aí, quando você parte para fazer remendo, nego, esquece. Se você não tem uma base boa, você vê que todos os remendos que o Adrian Newey faz, por que ele colhe resultados? Porque a base é boa, Júnior. Então, tudo que você faz, acrescenta. Os caras não querem perceber isso. Aí é melhor você transferir a culpa.
O carro só melhora, meu.
Só melhora, só melhora. E aposto que agora já... Não sei, não li tudo, mas... É, imagino que nessa altura já, não, porque o Kimi foi embora e agora trocaram de carro, o carro do Kimi agora do Grosjean, não é bem, eu não vi esse tipo de corrida não, eu vi o Grosjean um avião e para mim foi o cara da corrida, o outro cara da corrida infelizmente não estava na minha opção, as opções eram o Tião não vale votar no Tião porque é sacanagem, depois o Grosjean, o Mark Webber, o Dani Pedrosa, o Mark Marques, o Lorenzo, o Brad, o Steve Rabai e o Luiz Salom. Mas a minha menção honrosa vai para o Gutierrez. Que o molequinho fazendo feijão com arroz está fazendo a lição de casa direitinho.
Foi bem, mano.
Você analisa a corrida dele, pega o volta-volta dele, o moleque não tem medo de mais ninguém. Vai na dele. E outra, começou de uma maneira brilhante. Mas eu não estou pronto para a Fórmula 1. Olha como a lição de casa está sendo bem feitinha. Ele e o seu Grosjean, que era o Petit Fou da Premier Tour, lembra?
É verdade.
Olha lá, olha a canseira que o cara deu. É verdade. Olha, no meu ponto de vista, Júnior, você analisando, a Red Bull se virou pro seu Webber, que tinha sido uma opção minha pro segundo colocado, salvar o segundo lugar. Porque se a Red Bull não troca aquele pneu, ele ia chegar em quinto.
Passavam mais dois para ele, que ele está maluco que ele ia aguentar até 28 votos com aquele pneu. Não, mas... Ninguém aguentava mais que 22.
Não, mas aí eu já vou discordar de você.
Opa, então fique à vontade.
Porque é pelo seguinte. Quando acabou a corrida, eu vim aqui no fórum e falei, peraí. Se eu não estiver louco, o Weber tinha 12 voltas para percorrer ainda... E tava 15 segundos na frente do Vettel e 17 segundos na frente do Grosjean.
Isso.
Ou seja...
E os tempos deles estavam arranhando, caindo, e ele precisou entrar.
Então, ele tava 6 décimos, naquele momento, ele estava 6 décimos mais lento do que o Vettel.
Isso.
E 2 décimos mais lento do que o Grosjean. Ou seja, na minha opinião, ele tinha, no mínimo, o segundo lugar garantido.
Exatamente.
No mínimo.
Mas então, o que, que ele fez? Aquele tempo, como os dois largaram mal, ele perdeu a chance de largando na pole, pular na frente e fazer o que o Vettel está cansado de fazer. Você não estranhou, porque você está acostumado a ver ele largar mal. Você estranhou o Vettel largar mal, que é o que tenho certeza que a maioria estranhou.
Ou será que foi o Grosjean que largou bem pra caramba?
Não, o Grosjean foi fantástico. Tanto é que quando ele passa voando pelo Vettel do lado
pelos
direito.
Pelos dois, né, meu?
Passa voando. Ah. E já indo pra dentro da curva, e o Vettel atrás dele e Lewis Hamilton por fora também vindo pra dentro. Porque já chegou a curva. E a hora que, infelizmente, o pneu traseiro do Weber toca no bico do Weber. Mas o Weber não tinha pra onde
enfiar.
Ele não tinha pra onde enfiar.
Não tinha o que fazer.
Então, o tempo que o Weber perdeu, aquela história que se comenta, que se fala do tempo, quando você fica muito tempo atrás de um carro na sua frente. O Weber, em vez de dar espaço, e não foi por falta do engenheiro avisá-lo, ele acabou com os pneus dele ali. Aí ele teve que parar antes de todo mundo. Então, quando a equipe faz os cálculos da estratégia do pneu, vai muito de acordo com as variáveis que se apresentam durante a corrida. Porque uma coisa é você calcular em função dos treinos de sexta-feira. Outra coisa é no dia que a pista já emborrachou, já teve N, pode ter entrado duas vezes ou três vezes, ou não entrar nenhuma vez o safety car. Então, essas variáveis são todas programadas e jogadas para o computador na hora. Quando começou a rear muito cedo, e você viu o que fez o Vettel, ficou quietinho, deu espaço para o terceiro e ficou refrescando os pneus dele. Você vê na volta que ele parou e na volta que o Weber parou. O Vettel começou a ganhar a corrida ali, Júnior. Aí na segunda parada ele matou o Weber.
Tudo bem, eu concordo, mas se sou eu o estrategista do Weber, eu arrisco ficar na pista. Eu não faço a terceira.
Só que aí é real o tempo dele.
Eu não faço a terceira entrada, porque o Vettel ia ter que tirar 15 segundos em 12 voltas e passar o Weber.
Mas tira,
mas
ele tinha pneu para
tirar. Mas ele chegava em segundo.
O Weber não tinha mais.
Mas ele chegava em segundo do mesmo jeito. Sim. Porque o Grosjean não chegava nele mais. O Grosjean estava 16 segundos atrás e só estava 2 décimos mais rápido que ele.
Então faz assim. Então entra lá no Autosprint, vai ver a coluna do Sabatini, onde ele coloca o volta a volta, o porquê de cada um, que você vai entender melhor por que o Weber teve que parar. Onde o Weber errou, não foi a Red Bull que errou.
O Weber errou no primeiro stint, que ele entrou duas voltas antes.
Pronto.
Mas foram duas
voltas. E sem contar o que ele fez na segunda. E outra, ele teria que parar na terceira vez, porque como ele parou na primeira, o segundo jogo de pneu dele não ia aguentar para ele ir até o final com performance. Ele inclusive podia arriscar até perder o terceiro lugar, isso sim. Então ele teve que entrar.
Então, aí que tá. Eu acho que ele teve que entrar.
Aí, quando ele saiu, o que, que ele faz? Ele sai de pneu novo, faltando 12 voltas para o final, e se encaixota atrás do Grosjean. Por que o Vettel chegou no Grosjean e passou de viagem? E ele se encaixotou atrás do Grosjean? Acabou de perder a corrida ali, ele foi a carimbada final. Porque a própria Red Bull avisou para o Vettel. Trata de fazer sua corrida, porque o Weber vem vindo.
Não, tudo bem.
Ele vai sair, vai passar o Grosjean. Claro, a diferença de carro era brutal. Só que ele chegou atrás do Grosjean e não conseguiu passar. Porque o Grosjean também estava na disputa.
Não, eu sei.
E o Vettel, quando foi e passou.
Eu não teria parado o Weber, porque o segundo lugar dele já estava garantido.
Mas existe uma teoria, Júnior, que é muito mais fácil. Ele não parou, ele só não desrespeitou. Ele está indo embora, para ele desrespeitar a coisa mais fácil desse mundo. O próprio Raikkonen para Lotus disse, me deixe em paz, para de me encher o saco, deixa fazer minha corrida. E para o Weber dizer a mesma coisa, era
mas
simples.
Mas olha, eu acho que o Raikkonen é o único que faz isso, Edgar. Você lembra na Coreia, o Hamilton pedindo, pelo amor de Deus, para a equipe chamar ele, perdendo 4 segundos por volta.
Exatamente, não chamava, tomou 8 em duas voltas do queijinho. É. Então, sabe, a resposta do Weber é muito simples. Sabe por que ele não continuou? Ainda mais ele indo embora, com a personalidade que ele tem, ele não continuou porque ele não tinha mais pneu. E ele sabia que ele ia tomar ferro, que também ele não é burro. Ele é esperto, ele não é burro. E te digo mais, agora eu vou no Weber. Se ele tivesse feito 2 paradas e o Vettel tivesse feito 3, o Vettel ia ganhar a corrida e a culpa era dele ter feito 2 e não 3, porque com isso o Vettel saiu de pneuzinho novo. Júnior, não adianta, Júnior. Ele e o Alonso nasceram para chorar. Não,
tudo bem.
Ele e o Alonso nasceram para chorar. São ótimos pilotos, são fantásticos, são espetaculares, são os melhores pilotos do mundo. Mas choram demais.
Com tudo isso, eu não faria a terceira parada.
Sim. Você sabe por que você faria, Júnior? Porque você não é burro. Você não ia começar a tomar 2 décimos, 4 décimos, 6 décimos, 8 décimos, 1 segundo por volta. E você ia começar, ia encontrar um Gutierrez da vida e não ia conseguir passar o moleque. Mas
peraí, mesmo que ele tomasse 1 segundo por volta, ele podia tomar 1 segundo. Aí que tá. Ele tava 15 segundos na frente.
Não interessa, o Vettel ia chegar nele e ia passar, eles iam sair os 2 e pneu fresco, o Vettel ia passar como sempre passou.
Não, pneu fresco não. Ele judia dos pneus. O pneu do Weber tava usado por... Eu digo, estou dizendo o seguinte, eu não pararia, pronto.
Mas lógico que não pararia.
Não, eu estou com o gráfico aqui na frente, ó.
Não é que você não pararia, você pararia, Júnior, porque você ia ficar sem pneu, Júnior.
Na volta 42, ele estava aqui 15 segundos na frente do Vettel e 17 segundos na frente do Grosjean. Faltavam 12 voltas para acabar. Ou seja, o Vettel precisaria tirar 1,3 segundos por volta dele naquele momento. A partir daquela volta, tinha que tirar 1,3 segundos para chegar nele. E aí tinha que passar. Só que ele não estava 1 segundo mais rápido por volta. Ele estava 6 décimos. Tudo bem, o pneu do Weber ia piorar e essa diferença de 6 décimos ia aumentar.
Para 1, o aumento é exponencial, porque o pneu acaba de uma vez. Você está cansado de ver como acaba na Mercedes.
Eu arriscaria
em 2 voltas.
Porque ele no máximo ia chegar em segundo.
Mas não, não ia, Júnior. A Red Bull não podia arriscar, porque senão ele ia perder o segundo lugar, Júnior. Esse é o problema.
Eu não acho.
Você tem todo o direito. Não, você tem todo o direito de não achar. Você e 90% dos internautas que também acham que a Red Bull protegeu o Vettel.
Não tenho nada com isso. Se ela protegeu. Eu acho.
Claro que não. Ia proteger por quê? O cara tá indo embora, não parou porque não quis. Não parasse, ué. Ia ficar sem pneu.
Eu não tô dizendo que a Red Bull fez de propósito isso. Eu não acho que tenha feito. Ah, vamos fazer isso para ele perder a corrida. Não. Não acho que fez isso. Mas eu acho que eles foram na segurança, ó. Eles pensaram, o pneu pode acabar de repente, não sei o quê.
Claro.
E o outro. E aí ele vai chegar, sei lá onde. Entendeu? Acho que eles foram na segurança. O que eu estou dizendo é
então,
que eu
não iria na segurança. Aí, quando você fala isso, a resposta fica mais fácil. Então, por que o Weber parou, se ele está sentindo o carro? Não parasse.
Os pilotos todos
estão avisando para ele.
Estão fazendo o que as equipes mandam faz tempo já. O único que não faz é o que...
Mas ele está indo embora. O Massa obedeceu a Ferrari? Não obedeceu. Não obedeceu. O Alonso teve que passar ele na pista. O cara está indo embora, Júnior. Ele não é obrigado a parar. Se ele está sentindo o carro bom, você acha que o Luiz Hamilton ia parar se tivesse com o pneu bom?
Se o Weber não parou, teria que perguntar para ele. Ele não disse isso na entrevista que eu vi, ele não falou. Mas eu estou dizendo que se eu fosse da Red Bull, eu não teria feito a terceira parada. É isso que eu
estou falando. Perfeito. Simplesmente eles podiam arriscar perder o terceiro lugar. Só isso.
Eu arriscaria. O terceiro lugar não ia perder.
É uma tática. Então você pega o mapa da corrida e estuda.
O pneu do Grosjean também estava velho. O Grosjean não podia acelerar.
Mas olha o que o Grosjean estava vindo no final. Edgar, tanto é que ele chegou e passou.
Edgar, o Grosjean tinha trocado o pneu na volta 20 e 29. Então o Grosjean também tinha pneu velho.
Quando ele saiu com o pneu novo, ele passou o Grosjean.
Mas eu estou dizendo para você que ele não perderia o terceiro lugar, porque o Grosjean não passaria o Weber. O Weber, se não parasse, ele ia chegar em segundo. Uhum. Ele não ia chegar além do segundo, ele ia chegar em segundo. Então, já que ele parando, ele arriscaria perder a corrida, e não parando, ele chegaria em segundo, Então, eu não pararia. Esse raciocínio.
Eu também não pararia. Já que eu vou ficar sem pneu, eu perdi o quinto lugar porque eu fiquei sem pneu, mas eu tentei. Ninguém mandou. Quando vocês fizeram a previsão, vocês terem me feito sair com opção de 3 paradas. Quem mudou para 2 paradas durante a corrida foi o Vettel. Pelo que ele fez no primeiro stint e no segundo. É só dar uma analisada no mapa, analisa o mapa. E outra coisa, o Lito vai explicar tudo isso muito bem na coluna dele amanhã. É só você analisar o mapa, o Weber não tinha chance. Se a Red Bull não faz isso, nem em segundo ele chegava.
Não acho, eu acho
que tinha outra saída.
Em segundo ele chegava. Bom, vamos seguir, porque nós vamos ficar uma hora falando só nisso. Eu não tenho
Júnior, parado, eu podemos ficar 15 dias, para mim não vai mudar nada se o Vettel ganha ou deixar. O campeonato já está ganho, ponto final. Eu não estou preocupado se ele ganhou a corrida ou deixou de ganhar. Eu só estou dizendo que, taticamente, a Red Bull fez o que precisava fazer. Porque senão, ele não tinha mais pneu. Então, se nós vamos ficar 1 hora, 10 horas, para mim é uma questão de ponto de vista. Você tem um ponto de vista, eu tenho outro. Eu acho que a Red Bull fez o que devia para salvar, porque se ela não faz isso... Agora, o fato dele dizer que eu perdi a corrida por causa de 3 paradas, se fosse ao contrário, ele teria perdido por causa de 2. Porque você está cansado de ver há 4, 5 anos que só ele e o Alonso reclamam. Você está cansado de ver isso. Então, não tem o que fazer. Paciência, vamos fazer o quê? Chegou em segundo e ponto final. Faz e termina suas corridas, tenta ganhar, ver se consegue ganhar uma até o final do ano e boa viagem. Ué, vai tratar da vida, que venha outro. Vamos ver o que o Ricardo faz. Não vai mudar nada, Júnior.
Não, eu sei que não vai mudar nada. Estamos discutindo uma coisa que, lógico que não vai mudar nada. Eu só quis dizer o meu ponto de vista.
Não,
não pararia.
Não, tá valendo. Tá valendo.
Por isso que eu também acho. Ele saiu pra corrida pra fazer 2 paradas no meio do caminho, mudaram pra 3. E eu acho que fizeram besteira.
Não, eles saíram para 3.
Não, o Weber saiu pra 2. O Weber saiu para 2
paradas. Quem mudou foi o Vettel, que mudou no meio do caminho para 2 pelo que ele fez no primeiro stint.
O Weber saiu para 2 paradas e mudaram para 3. Eu tenho aqui a transcrição de rádio, mas inclusive.
Mas que ele não tinha o pneu para acabar, Júnior? Não adianta, se para que adianta você ir com 2 e ficar sem pneu e chegar em 6º?
Cara, eu acho que tinha. Eu acho que dava para acabar em 2º se ele não parasse.
Júnior, você não pode achar com os pneus que acabam em 1 volta. Mas
eu acho, ele estava 6 décimos mais lento só, pô. Porra, pronto, é a minha opinião, eu não pararia, eu arriscaria. A Red Bull foi na segurança, eu arriscaria, eu não iria na segurança, eu arriscaria. Se eu fosse o Weber, eu teria feito o que você falou, eu não
teria parado. Claro.
Teria feito exatamente
o que você falou.
Eu acho que ele manda entrar, eu falava, não vou entrar, pronto.
Pronto, é isso aí, tá saindo mesmo, qual é o problema? Vai acontecer o quê? Vão mandar ele embora? Embora já foi.
Foi, só que ele não fez, ele entrou e se ferrou.
Isso aí.
Demorou quantos? Aqui tá, tem o gráfico aqui. Ele demorou várias voltas pra passar o Grosjean. Ficou atrás do Grosjean da volta aqui. Ele voltou.
Teve que passar na galega. E aí tudo bem, né? O Vettel chega e passa voando. Ele chega e fica 6 voltas atrás e tudo bem.
É verdade, é verdade. O Vettel chegou e passou na hora.
Claro, mas tem que ser assim. Weber, você não pode perder tempo.
Ele ficou atrás dele da volta 43, foi quando ele voltou, né? Na volta 43, ele foi passar o Grosjean só na volta 51.
Pronto.
Quer dizer, ele ficou 8 voltas para passar o Grosjean.
Liquidou mais ainda a corrida dele aí.
Não tem dúvida. Não tem...
E só passou o Grosjean porque ele estava de pneu novo.
Não.
Porque se ele não tivesse com os pneus novos, não ia. Ainda aí perigava perder o terceiro lugar.
Não tem dúvida. Não tem dúvida que para mim, o Vettel ganhou a corrida quando ele chegou no Grosjean e ultrapassou. Na hora, não ficou nem uma volta atrás do Grosjean. Ele ultrapassou no momento que chegou.
E te digo mais, e era uma coisa que o Luiz Hamilton faria a mesma coisa e o Alonso faria a mesma coisa. O Weber nunca podia ficar embaçando atrás do Grosjean.
Mas o Vettel, o Luiz Hamilton e o Alonso são pilotos de outro nível.
Mas o Weber então, não tem... ele faria a mesma coisa.
Por isso que eu falei pra você que com o Weber tem... No caso do Weber, por ele não ter o mesmo nível dos outros... No caso dele, tem que arriscar alguma coisa diferente. Se fizer, se for na segurança, se colocar o Vettel, o Weber, o Lewis Hamilton e o Alonso, os 4 com o mesmo carro, e fizer a mesma tática para os 4, o Weber vai sempre chegar em 4º. Nunca ele vai
sempre
chegar em
3º. Ele sempre gastou mais pneu. Ele sempre gastou mais
pneu. Então, ele vai sempre chegar em quarto.
Sempre.
Então, por isso eu tô falando, pra ele ganhar de um cara melhor que ele, tem que arriscar fazer alguma coisa diferente. Entendeu? Porque se, na, igual ele não vai ganhar. O outro é melhor que ele. E provou de novo na corrida. Como você falou, ele chegou no Grosjean e passou de passagem. Não ficou nem uma volta atrás do Grosjean. Ele nem chegou a esquentar os pneus atrás do carro do Grosjean.
E você viu que ele também ficou poupando os pneus, dando espaço para o carro da frente, não andou atrás, quer dizer, quebrou outro paradigma, que a Red Bull dele só anda quando está em primeiro de cara para o vento. E aí, agora? Como é que foi lá, então?
Lógico,
não. Então ele falou, não deu, já errei na largada, vou mudar a tática aqui. Fez a corridinha dele e foi buscar no primeiro stint, no segundo stint, matou, passou o Grosjean e largou o osso para o outro.
E o outro não conseguiu passar, difícil. E o outro não conseguiu
então,
passar.
Então, mas enfim,
agora deixa que era. Deixaram o cara na. O cara. Ele se colocou numa situação. Que. Ele perdeu a corrida porque a situação colocou ele nessa. A equipe colocou ele nessa situação. Eu achei que foi isso. Agora, a equipe não fez. Não acho que tenha feito isso para dar a vitória pro Vettel. Ela fez isso pela segurança.
Nem precisa, é lógico. Isso
pela segurança.
É só olhar o cartel.
E outra, a equipe quer fazer um 2. A equipe não quer arriscar a fazer um 3. Quer fazer um 2. Então a equipe vai na segurança, lógico.
Lógico,
né? Sem dúvida. Mas... Bom, e MotoGP, chegou a ver?
Vi as últimas 15 voltas. Já estava definido quando começou a gravação. Já estava o Pedrozinho em primeiro. Aí ficou aquele gosto de presentinho, porque o Max veio muito. Me parece que a equipe deu um presente para ele, para tirar o bucinho da última corrida. Ficou com cara disso. Porque depois eu fui ver uns vídeos, a coisa só foi boa no começo, quando ficou o Max e o Lorenzo ali, ficaram trocando posições, mas. Não, depois, quando eu. Aí que começou mesmo, que eu vi até o final, já estava definido. Eles ficaram os três, cada um na sua posição, só ficou um peguinha lá atrás do. Acho que do. Do Crutchlow, só. E aí já lá na frente estava definido.
Mas a briga do Marcos com o Lourenço foi muito legal.
É, isso aí. Eu vi alguns. Rapidinho alguns vídeos que eu vi lá no site da MotoGP.
Eles trocaram de posição várias vezes.
Isso, foi muito legal. Mas não tinha, porque aí ia encavalar com a gravação da 1 e não dava para gravar os dois.
Eu não sei como o Lourenço não caiu. Agora, eu tenho uma pergunta que eu queria fazer. Não sei se. Que eu não sei a resposta de jeito nenhum. Como é que o pneu do Marques aguenta a tocada dele?
Só vem de lado.
De lado, eu não sei. Eu não sei. Como é que o pneu dele aguenta? Porque ele faz isso e não perde performance. Entendeu?
É verdade.
Totalmente contra qualquer coisa que está escrito no livro.
E é bonito de ver, É bonito de ver. E você vê, às vezes, três ou quatro motos, vem as três alinhadas, a dele vem torta no meio.
Vem torta, ele vem freando totalmente torta.
É verdade. Ele só sabe andar desse jeito. Desde a moto... Aliás, desde a 125 ele já fazia isso. Desde a 125. Eu me lembro uma vez, de 600 aqui em Interlagos, a gente conseguiu um treino pro Eric, que, por sinal, outro dia conseguiu se classificar bem. Pela primeira vez conseguiu ficar entre os 14 primeiros, o que nós, isso já é um grande salto para ele. O Eric ficou a tarde inteira com umas 600, carenada, tudo, umas 600, só treinando chegar de lado nas curvas. E a gente, nós estávamos ali no S do Senna, ele vinha ali, quando chegava mais ou menos na marca dos 50, ele já começava a frear e já soltava a traseira. Então é um treino que eles fazem muito até para. Não perder tanto tempo, mas realmente essa tocada do Marques é fantástica, porque, principalmente nas motos alinhadas.
Nossa.
Aí é que você vê duas, três alinhadinhas e a dele torta no meio. Se aliás, você já até sabe onde ele está, porque é só olhar a torta.
Impressionante.
É uma maneira dele guiar. Ele sempre, desde que você se lembra dele, na 2 era assim também.
Então, eu não sei como que o pneu aguenta, porque eu pensei que na como a MotoGP é bem mais pesada que a Moto 2. E a freada é muito mais forte, que ela vem muito mais rápido na reta. E eu pensei que o pneu fosse acabar, entendeu? Tanto é que, já algumas corridas atrás, quando ele começava a fazer isso, eu falava, bom, daqui a pouco ele vai se ferrar. Daqui a pouco vai acabar o pneu dele, os caras vão passar por cima. E ele ganhava a corrida. Nessa daí,
Nunca
o meu filho falou, pai, o pneu dele vai acabar. Eu falei, eu já não sei mais.
É a impressão que dá mesmo. Você sabe que o Valentino Júnior falou um negócio legal. O Valentino estava falando que nem as Yamaha melhoraram com essa caixa seamless que eles colocaram, né? O problema é que eles estão há 3 corridas com essa caixa. A Honda já tem essa caixa há 2-3 anos. Então você imagina que os caras já têm. O Valentino estava contando algumas coisas que. Essa caixa da Honda, que é muito parecida com a que eles estão usando agora, esse, o sistema seamless, quando você reduz, mesmo que você vende sexta, quinta, quarta, terceira, ela elimina aquele tranco da redução. Então, o que acontece? Você não tem um deslocamento da moto porque deu aquela reduzida e deu aquela segurada. Ela suaviza essa redução. Suavizando, ela melhora a entrada de curva
das motos. É verdade.
Aí o Valentino falou que eles estão entrando e às vezes eles até erram porque eles puxam para dentro demais. Tanto o Pedrosa como o Marques. Até acostumar, mas quando eles acertam, ou seja, o Marques e o Lorenzo já estão deitados, não estão rezando para a moto manter aquela trajetória e as Honda ainda vão para dentro. Eles conseguem inserir a moto mais para dentro. Então, claro, aí deve ter todos os macetes que a Honda sabe disso, até porque faz isso há 200 anos, né? Que essa entrada de curvas das Honda são muito melhores, o inserir a moto dentro da curva e um detalhe importante, quer dizer, se você colocar isso em termos de balança, Pedrozinha tem 1,60m e pesa 50 quilos, né? E o Marques tem 1,68m e pesa 59. O Lorenzo tem 1,72m e pesa 65. O Valentino tem 1,82m. Olha o tamanho da espingarda. E pesa 68 quilos.
O Valentino parece um gigante perto deles.
1,82m, exatamente. 1,82m contra 1,60m do Pedrozinha, que bate no umbigo dele, né? Então, você começa a somar tudo isso. Realmente você vê que as Yamahas, os dois têm que se virar muito mais para andar junto com as duas Hondas. E em se tratando de Valentino, é uma coisa que você tem que tirar o boné, né?
E foi a melhor corrida do Valentino.
Você vê?
Essa foi a melhor corrida do Valentino de muito tempo, hein? Porque o Lorenzo só conseguiu chegar 4 segundos na frente dele.
Exatamente. Então, exatamente.
Todas as corridas o Valentino estava chegando 15 segundos atrás. Agora está chegando, né? Agora...
E que você acha que vai acontecer pro ano que vem, hein?
Então,
onde vai o Stoner?
É aí que tá. Tomara que o Stoner volte, né?
Eu também tô torcendo para ele voltar, mas será que volta, Júnior? Já tô ouvindo umas conversas estranhas. Aí já queriam que ele andasse agora em Phillip Island lá com a moto do Brad. Que o Brad parece que voou um tornozeiro lá, ou voou um...
Isso.
Voou alguma coisa lá embaixo.
Isso.
Então, aí já disse, não, mas acho que não vai, porque a moto. Não, mas aí diz que a Honda empresta motor, empresta câmbio, empresta tudo. Então, não sei. Para mexer na dupla agora, a Pedrozinha já está de tromba porque caiu outro dia. Imagina se tirar o pé, vai xingar até a 20ª geração do Sol Nascente lá, se mandar ele embora. Então, não sei. Como o Vale agora já está com a cabeça voltada para outras coisas, já está querendo montar a equipe dele na Moto 3, já virou um business, bem. Já falou que não quer nem saber de Superbike por enquanto, está pensando em outras coisas. Então, de repente, acho que podia dar uma grana para o Valentino, uma bela grana de rescisão de contrato, e até colocá-lo numa posição dentro da Yamaha, se fosse possível, e trazer o Stoner junto com o Lorenzo, porque aí, além de voar faísca, ia voar pena. E aí a briga ia ficar legal, hein?
Ia mesmo.
E rezando para aquilo que você tem dito, da Ducati, entenda-se, a Audi, ser competitiva. Até por isso pegou o Crutchlow, né? Então, não pode reclamar de piloto, eles estão bonitos de piloto.
A Ducati tá feia a coisa, não.
Eu acho que aí você teria um temperinho legal. Já imaginou Lorenzo e Stoner, e Pedrosa e Marques, e por fora correndo a Audi, a Ducati, com o Crutchlow e mais...
O Dovizioso.
Pode ser o Dovizioso, exatamente. Um outro espiroqueta desse. Ou então puxar um da dois, porque o Espargaró está subindo, né? Ele vai para a Ducati, não vai?
Acho que sim.
Eu acho que o Ducati vai para... O Espargaró vai para a Ducati junto com o Crutchlow. Porque eu acho que... Tá faltando. Você vê que a briga pelo terceiro, quarto e quinto lugar está muito legal. Porque lá na frente é aquele tiroteio nas primeiras voltas, depois espalha. Aí você tem que esperar um tombo, tem que esperar uma coisa. Então, eu acho que aí a fim ia conseguir dá um tempero um pouco melhor. Não sei. É a impressão. Eu só quero saber mesmo se o Stoner volta.
O Stoner devia voltar mesmo, porque... Só que eu não sei não se ele volta, eu acho que volta para a Honda, viu?
Não, o certo seria esse, mas...
Ficar os aí, três lá na Honda.
Bom, eles vão fazer mais uma moto. Então tá bom, aí sim, até porque sobra, né? Para eles fazer três motos não é nada.
Inclusive, liberaram cinco motos.
Oi.
Eles podem ter cinco motos se quiserem.
Então,
eu acho que...
Isso aí seria bacana.
Seria bem legal.
Agora precisa reforçar a Yamaha.
Precisa reforçar.
Então deixa o Valentino e puxa mais um. Pega, vê se tem uma desses moleques que tem na Moto 2 aí, tem o Redding, tem uma turminha boa lá, quem sabe já põe para treinar já agora em janeiro, fevereiro aí, para já estar meio afiado quando começar o campeonato. Porque a categoria tá muito bonita, viu? A plástica tá muito bonita.
Tá mesmo.
Também, e o Marcos, eu acho que também mais uma liquida, hein, Júnior?
Para mim já tá liquida. Mais
uma, né? Tá, não?
Acho que tá.
Não sei mais. Só se o Lourenço vier para cima agora nesse final. Mas
aí o Marcos tem que também chegar em que lugar para ele?
Não, é só ele grudar atrás do Lourenço. Não. É só grudar atrás do Lourenço, pronto.
Não tem mais.
Também não tem mais. Ele está com uma margem boa de ponto, né?
A MotoGP, a única vantagem, assim, entre aspas, não é vantagem, mas é... O que pode acontecer na MotoGP, que é muito difícil acontecer na Fórmula 1, é o cara se machucar na MotoGP e ficar fora.
É isso aí. É porque o Bradley agora vai ficar de molho aí.
Então, única... Eu acho que o único jeito do
Marques é um pombo.
O único jeito do Marques perder o campeonato seria ele ficar fora.
Tombo feio. Você vê o tombo feio que o Pedrosa tomou e não fez nada, né? Que sorte. E foi depressa e deu uma bela voada. Veio de costa pro chão. É que aquele cupim segura o rojão lá, viu, Júnior?
Não, segura mesmo. Não, e o Pedrosa ficou fora uma corrida, né?
No outro tombo lá.
O Lourenço também ficou.
Também, é verdade.
Quem não ficou fora foi o Valentino e o Marques.
Isso aí. Mas o Valentino vai ser, pode até acontecer, mas vai ser muito difícil, viu? Ele tá numa boa. Ele tá tranquilo.
Inclusive, aquela corrida que ele ganhou foi porque os caras estavam fora, né?
Eu acho que é bem isso. Mas o encanto da MotoGP é fora de série. É uma coisa que não dá pra gente perder. É fantástica. Eu gosto muito da MotoGP.
Eu também.
Categoria que eu comecei a fazer muitos anos atrás e sempre gostei muito disso. Nossa, enfim.
Bom, mas eu acho que o campeonato tá bem encaminhado pro Marques e vai ser sensacional o cara ganhar logo de cara, entendeu?
Chegando, né? E já ganhando, né?
Já ganhando uns
caras. Quem foi? Foi o Wayne Rainey, o último que conseguiu? Quem foi? Eu sei que foi alguém, acho que foi o Rainey, se eu não me engano.
Acho que foi.
Chegou e ganhou. Acho que sim. Bom, os internautas sabem, daqui a pouco alguém coloca lá, com certeza.
E NASCAR, você viu ou não?
Com certeza. Júnior, eu vi assim, aos pedaços.
Eu não vi nada.
Porque a minha internet estava muito ruim. E eu não sei o que eu fiz de madrugada, que eu devo ter errado alguma coisa na hora de programar, que gravou errado. E aí perdi a corrida mesmo.
Eu não vi também. Eu não vi nada.
Mas, pelo jeito, o Keselowski deu uma ressurgida, E parece que o Kenseth também fez uma boa corrida, porque largou lá atrás e conseguiu salvar uns pontinhos.
Foi.
Aí, tá ficando lá com o JJ.
Foi. Conseguiu. Tá na frente do JJ.
Um pontinho, né? Um ponto. Então. Parece que salvou, porque largou lá na casa do Boné.
Foi. Décimo cacetada.
Aí conseguiu vir, salvou um pontinho ainda. O que mais que eu li de interessante? O Kyle ganhou a Nationwide, né? Nelsinho agora lacrou em 25º, né?
Isso.
Agora é o top.
Que coisa.
Não passa disso.
Que coisa.
Eu não entendo, eu realmente não entendo.
Que coisa, meu. Impressionante.
Não consigo entender. Não sei onde é que pega, sabe? Tá pegando em algum lugar, porque não é possível. Nem ele deve estar satisfeito. Nem ele deve estar satisfeito. Porque também, sabe, se chegar em 25º, não aprende nada, sócio.
Não mesmo.
Se aprende se estapeando com os caras lá na frente, entre os 5, 6 primeiros lá, trocando safadão. Vai por cima, vem por baixo, corta, desce antes. O cara põe do lado, sobe, 3 wide, 4 não curou. Aí se aprende. 25º?
É difícil.
Não sei se aprende alguma coisa, não, hein?
É difícil.
Aí dá saudade, por um lado dá saudade da Trump, mas por outro lado também você tem que dar um passo.
É, não,
ele pode ficar eternamente. Tava, já estava na hora de pular. Lógico. É que deu azar, né? Eu acho, não sei, a gente não sabe o que rola, mas.
Deve estar muito frustrado, não. Né?
É, eu acho, deve estar muito frustrado, porque não tem explicação, Júnior. Só 25º, 24º, 25º. Ou nessa corrida veio um pouco melhor, 21º, para. Dá um tempo, pô. É isso. Não, nessa corrida veio bem, o motor apitou, o cara fazia a curva, para, mas tem 20 na frente ainda. É, exatamente. Sabe, não é 20 creme do creme. Tem lá os 5 ou 6 bons, que é aquela turminha de sempre, e a maioria é a turma da sprint. Mas eu acho que dá pro Nelsinho vir com esses caras.
Não, não,
pelo menos é a minha opinião.
Não tem dúvida. Só que,
Eu só acho muito esquisito, viu? Uma equipe como a Turner desaprender a receita, porque o outro carro deles anda bem.
Os outros dois carros andam.
Então, como é isso?
É, mas é aquele negócio, né? Como eles isso pegaram.
Eu acho que deve deixar o Nelsinho irritado.
Como eles pegaram. Como o Nelsinho fechou tarde o negócio, eles foram pegando restos de...
Era a única preocupação que a gente tinha na época. Lembra que o Nelsinho não fechava, e está começando e não fechava. Aí, nossa, acertou com a Turner, mas acertou como? Não. Acho que aí foram no departamento de veículos usados, recolheram o chassi, aí começa, né, sócio?
Aí mudaram o chefe de
equipe. Aí é foguete. Aí entra ego no meio, ciumeira entre eles lá.
Vamos ver como é que vai ser ano que vem, né?
É, tomara que o Nelson acerte alguma coisa logo, já.
Tomara que acerte.
Senão... Porque não tinha um... Quem que tem carro sobrando aí? Acho que ele vai querer ficar mais um pouco na Nationwide, né?
Ah, sim. Acho que vai ficar pelo menos mais o ano que vem ele vai ficar. Só que aí que tá. Ou ele precisa pegar o carro melhor da Turner, ou mudar de equipe.
É. Mas tinha que resolver isso logo. Os caras já estão começando a pular de um galho para o outro e aí daqui a pouco não tem mais vaga. O que seria legal se ele arrumasse ou esse carro da Turner, mas o que anda, e aí fechar um contrato para fazer 5 da Sprint Cup ano que vem. Escolhe aí 5 pistas e acerta um carro para andar lá nessas 5, já para ir criando o carro.
Lógico.
Acho que seria bom para ele. Mas aí com um carro de ponta para brigar na Nationwide. Para vir entre os 10 primeiros embolados lá. Porque você vê o bem ou o mal, o Paludo vem na balada.
Ah, o Paludo tá bem.
Não tá?
Paludo tá bem. Paludo, então. Inclusive, ele tá agora tá nessa. Disputando aí o piloto mais popular.
É, mas foi exatamente.
Paludo tá bem. O Nelsinho foi uma pena, porque ele tava tão bem ano passado, né?
Pois é, não, nem me fala.
E mas... quando ele correu nessa Nationwide e ganhou a corrida, logo de cara, né? A gente ficou todo entusiasmado, né?
Uhum. Que, pô, mas tem coisas que acontecem que a gente não consegue imaginar, né? São os mistérios que envolvem cada categoria. Vai saber o que rola por trás, né?
É, equipamento, né? O piloto em qualquer categoria, né? Depende muito do equipamento, né, Edgar?
O Junior, como ficou o Chase?
O Chase, tô com ele aqui, ó. Tá o Matt Kenseth continua...
Um pontinho na frente do JJ.
É.
Depois?
Depois tá o...
Tava o Jeff Gordon, não tava? Ou era o Kyle? Quem que tava?
Peraí, tô entrando lá.
Ah.
Eu tinha saído, agora tô
entrando. Ah. Esqueci, viu? O Vickers vai ficar de molho o resto da temporada, né?
Vai. Teve um coágulo na panturrilha.
É.
Já tinha tido um problema em 2010 no coração.
É.
Tá bravo o negócio.
Não. E o Brad deu uma livrada da cara da Ford, né?
É.
Porra, só dava Toyota e Chevrolet. Porra.
Olha, o Matt Kenseth está em primeiro e o Jimmy Johnson está em segundo, 4 pontos atrás. Depois está o Kevin Harvick.
Ah, o Harvick, esqueci dele.
Jeff Gordon está em quarto. Tá. O Buxinho em quinto.
Jeff Gordon entrou pela porta dos fundos, olha aí. Ó.
Tá vendo? O Buxinho em quinto, Greg Biffle em sexto, Buchão em sétimo, Clint Boyer, Earnhardt Jr., Cal Edwards, Joey Logano e Ryan Newman. Ryan Newman é o último do Chase, né? O Casey Kane é o último.
Ah, é o Casey Kane. E como foi, Juancho? nessa prova. O Ancho se despedindo.
Ó, ele largou bem, mas na corrida ele chegou mal, viu? Chegou em 12º. Quer dizer, pra ele não tá tão ruim 12º. Tá melhor do que a média. A média dele é 20º.
É verdade, é verdade. Nossa, não, foi bom. É verdade, não, foi bom.
Ele não tá tão mal.
E acontece umas coisas engraçadas, porque outro dia eu vi ele lá trocando o safanão lá, primeiro, segundo e terceiro, e ele no meio, aí parou para abastecer e foi lá para trás, não entendi.
Acontece isso direto.
Não entendi.
Acontece isso direto. O companheiro de equipe dele chegou em 19º.
O McMurray,
Jamie McMurray.
É, exatamente, lá o McDog lá.
Então, eu achei até que a nossa classificação aqui tivesse errada, mas está certo. Pensei que a gente não tivesse atualizado, não atualizamos, sim. Porque eu achei que o Jimmy Johnson tivesse um ponto mesmo de diferença do médico.
Mas engraçado, eu também tinha essa impressão.
Não, não está, está 4.
É?
Está 2.225 a 2.221.
E o terceiro?
O Harvick está 2.196. Depois o Gordon 189, o Buchinho 188 e o Greg Biffle 167. Eu acho que está agora entre os quatro primeiros. É. Talvez agora entre os cinco. O Buchinho também tem chance. 2188 também tem chance.
É, só se o Buchinho der uma encaçapada aí, os caras não fizerem fazendo poucos pontos.
É mas agora que vai ser... Que a gente se enganou a semana passada. Talladega vai ser agora.
Agora que vai ser Talladega, é verdade. É.
A gente pensou que fosse ser, né?
Agora foi Charlotte, né? Isso. Eu pensei que fosse ser Talladega, não sei porquê.
Talladega pode acontecer tudo, né, mano? O cara pode estar em primeiro e dar o big one e o cara não marcar zero ponto. Então, Talladega pode acontecer tudo. Então,
é, os big one acontece lá,
acontece,
né?
Acontece lá e nas últimas voltas, geralmente.
Né? É. Tem aquela tradicional bandeira amarela faltando 5 voltas. Aí eles embaçam até faltar meia. Tá certo? Aí larga, já larga com a bandeira branca avisando que acaba de qualquer jeito. Aí o último que chegar é a mulher do padre. Aí empilha aquele monte de estoque, né?
São 5 corridas que faltam ainda. Talladega, Martinsville, Texas, Phoenix e Homestead. Quer dizer, já foi metade do Chase. Tem outra metade ainda.
O Júnior Martinsville é pequeno, né?
Pequenininho.
É, pequeno.
Famoso que você fala, telegrama de defesa.
É, telegrama de defesa, mas é verdade. Martinsville é pequenininho. E Fênix, e termina em... Homestead. Termina em
Homestead. Homestead, né? Em Miami ali. É aquele famoso circuito de 1,5 milhas, né?
Isso.
Lá o JJ é muito bom. Aliás, o JJ, as melhores pistas dele são as pistas de 1,5 milha.
É, ele precisa chegar bonito lá. Pra não correr risco.
O pessoal tem que tentar Talladega agora, seria uma boa se ele não fizesse ponto. Entendeu? Aí o pessoal chegava, até passava ele. E o Matt Kenseth. Se bem que o Matt Kenseth é bom em todas as pistas, né?
Assim, ele... A média dele é boa, né? A média dele é boa. E aquele Toyotão lá também tá pitando, viu?
Mesmo. Pô, que recuperação na corrida, hein, meu? O cara largou lá atrás, meu.
Bom, essas corridas de 2, 3 horas, se o cara usar a cabeça, vira e mexe e rola isso. Você tem tempo para correr atrás do prejuízo.
Você vê, ó.
O duro é o tiro curto, né, Júnior?
É.
O duro é o tiro curto. Tiro curto, errou, tchau.
Você vê, o Matt Kenseth, eu tô olhando aqui, rapaz, 43 carros largaram.
Você vê que coisa?
O Matt Kenseth, você largou em 20º. Para chegar em segundo.
Uma cambada respeitável na frente dele.
Todos os caras do Chase praticamente largaram na frente dele. E o Brad Keselowski largou em 23º.
É verdade, olha lá, ele ganhou a corrida.
Ele ganhou a corrida.
Vê que a Penske de vez em quando dá umas, né?
Falando em Penske,
pra matar a saudade do Dojão.
Falando em Penske, tem que torcer agora pro Elinho também, mano.
Ah, é agora, né? Não é agora? É domingo agora, não é isso? Quando é?
Acho que é, peraí.
É agora, em Fontana, não é isso?
Eu acho que é domingo agora, deixa eu ver. 19 de outubro, isso mesmo.
Olha lá, exatamente.
É domingo. É o tudo, vai pro tudo ou nada.
E é uma só, né?
Uma só. Corrida de 500 milhas, né?
É, isso aí, exatamente.
Pé no fundo o tempo todo.
Fazer cálculo lá, de ver negócio de ponto. E Fontana é pé embaixo o tempo inteiro, né?
Tempo inteiro. Bom, nesses circuitos a Penske está indo bem. Vamos ver. Vamos ver.
É, aí precisaria ver o que precisa fazer. O Elinho tem que vir na jogada, porque o Pentelho vem bem lá também, viu?
Ah, vem.
O cara vem bem lá também. Precisa ver o que o Power vai poder ajudar.
É, o que não sei se vai ser muito. Você sabe que eu não sei onde está essa notícia agora, mas procurar. O Pace estava querendo colocar mais um carro. Né?
Isso, com aquele australiano lá, não é isso?
Isso.
Não, com o carinha lá, com o... como é que ele chama lá? O Almendinger.
Isso.
Com o mendigo, exatamente. Ele quer colocar mais um carro com o mendigo. É isso aí.
Porque aí coloca.
Eu também li, você tem razão.
Tenta colocar dois entre o Elinho e o.
Isso, isso. Exatamente.
É bem pensado. Só que eu não sei se o mendigo, assim, vai sentar lá e vai chegar, conseguir chegar na frente do outro.
É.
Difícil.
Já tá bem em casa, hein? Sabe, ele é em casa, porque não é bem assim, não. É bem... No caso, não, enfim, eu acho, né? Não sei.
Não é bem assim. Eu concordo com você, não é assim
mesmo. Em todo caso, sei lá, né, Júnior? Vai saber. De repente. Também eu acho que o Roger não ia fazer uma asneira dessa.
À toa, né?
Ele deve conhecer o. Acho que ele vai mandar o cara fazer um canter, né? Como diria o outro no Turf. E aí, pelo canto, ele já sabe se o cara tá na jogada ou não. Acho que no treininho de sexta-feira... Tem treino sexta?
Tem.
Então, acho que no treininho de sexta-feira ele vai mandar fazer um canto, ele vai medir ali para ver onde dá pro cara andar. porque não tem. E aí botar o Power para Sky e o Elinho vir só cozinhando o galo para ver o que acontece. E outra prova de 500 milhas? Pô, 800 quilômetros, né? Tem chão.
Tem chão.
Fora as 150 bandeira amarela, né?
Nem fale.
As de porrada, de esfregada e as de limpeza. É. E agora pegou a moda também.
Tem essa também, né? Elinho tem que se. O Elinho tem que ficar longe de problemas, né?
Bom, menos mal, um a menos. É. Pelo menos não tem trepidação em Fontana. Graças a Deus que não trepida nada.
Vamos para as perguntas?
Vamos.
Deixa antes aqui o pessoal do fórum anda meio chateado.
E o que acontece?
Porque a gente faz tempo que eu não faço as perguntas do fórum. Então, deixa eu fazer. Do fórum não, do e-mail, desculpa. Pessoal do e-mail também, chat.
Tá.
O Cláudio A1, ele pergunta do seguinte. Ele fala o seguinte: saudações turbinadas. Edgar Adalto, o Auto Racing divulgou chorons na McLaren em 2015.
Puta pobre A1, ele e eu estamos confusos. 2734.
Foi bom a Ferrari ter despachado Massa, caso o Alonso consiga mudar de equipe ainda em 2014?
Você vai saber.
Olha, já tem uma conversa aí na internet.
Forte.
Que o Massa pode até ficar na Ferrari.
Eu já ouvi isso aí.
Você já ouviu também?
Eu já ouvi isso do tipo, as conversas estão bastante adiantadas. Eu já ouvi isso. Eu tô ficando louco. Nossa. Mas aí claro, né? Até, eu sempre brinco, a fórmula é confusa, não acredite muito nas coisas que você ouve, mas realmente essa é pra pirar. Mas é possível. Na Fórmula 1, tudo é possível. Tudo é possível. Essa história está agregada a... E agora, assim, juras, né? Ponce de León, Mercedes nunca mais será a mesma, sem Ross Brown. Só desfaz a figa atrás do braço. Deve estar fazendo uma puta figa atrás do braço. Mas é assim, a história está ligada porque ligações do Ross Brown com a Honda, puta proposta boa... eles não vão tirar o poder lá do tal do Love. O Brown não quer dividir. O Brown tem negociações, relações assim, fantásticas com a Honda, tá certo? E a ida dele assim, estaria agregada a um nome de peso como piloto. Então, foi isso que é uma das conversas que eu ouvi. Isso. Até consultei um amigo na Itália e tomei um Perforce de volta, né?
Por quê?
Tomei um Perforce, vai saber. Então, mas assim, a possibilidade do Ross Brown ia muito grande, e o Alonso, quem vai saber? Até porque o dinheiro, você vê, as cores da McLaren já tem tudo a ver com a do banco.
É.
Se você for por osmose, né? Então, as cores da Honda também tem tudo a ver com o banco, né? Não dá para duvidar, se dizer, não, isto não é possível. O contrato do Alonso tem mais 2 anos de conta, mas vai saber com grana na mão, tudo se acerta na Fórmula 1,
lógico,
né?
Lógico, paga a multa, pronto.
Eu não sei, o que você acha, Júnior?
Paga a multa, não é.
Paga a multa e boa.
Não é pagar a multa. É só pagar a multa. A Ferrari não pagou para o Kimi 20 milhões para ele
treinar? Isso, exatamente. Tentando até negociar para ver se pegava um 10 agora que ele voltou, mas não teve acordo. 10zinho não tem acordo. Então, já gastei na compra do terceiro iate.
Isso.
Então, Júnior, é complicado.
Tá bem complicado, né? Eu acho que é a silly season mais complicada que eu já vi.
Não é impossível, não. Não dá para duvidar, porque a tromba dele andou trocando aí, se estranhando com o Luca. O Luca agora toda hora também tá fazendo meio de campo, e o espanhol é marrudo.
Não, e pararam de elogiar o Alonso, você reparou?
Também, você percebeu? Opa, boa, chefia, boa.
Pararam
de elogiar o Alonso.
Porque...
vi uma declaração do Domenicali que estão os dois na muralha da China, ele e Mao Tse Tung. Veja bem, começou com veja bem, só um abraço pro Gaiteiro. Começou com veja bem, nosso carro, o Alonso. Felipe sempre defendeu o Felipe, isso. Não foi rebeldia. Quando começa isso, eu fico um pandemônio, porque... se você fizer uma pesquisa nos sites italianos, 80% da torcida não quer mais o Domenicali lá.
Não quer, né?
Não quer. Qualquer outro.
Então já foi se defender.
Já desalinhou dele, entendeu? Qualquer outro. Numa coisa eu concordo com ele. Com esse carro, podia pôr quem quiser lá, que não ia fazer muita coisa.
Verdade.
Talvez um outro comportamento estratégico, mas aí tem que partir para a poesia.
Isso.
É aquilo que você falou do Weber. Tá certo? Tem que pagar aqui merda por merda, marcha reale. Então, vamos para as cabeças. Se acabar, acabou. Mas se não acabar, eu tô na jogada. Então,
exatamente.
Era o que a Ferrari tinha que fazer nessa hora. Mas o Luca manteve, até por causa da postura dele e tudo mais. Agora, sim, vocês vão dizer, não, é impossível Alonso ir para a McLaren. Olha, tá bom, saiu brigado, mas na Fórmula 1 não tem. Alguém achava que o Maluf ia se juntar com o Lula? Não estavam trocando beijinhos? A Fórmula 1 é igual.
Igual. Não, e
até... se ele levar a grana do banco, bem-vindo, até porque ela perde o Vodafone esse ano, né? Acaba o contrato, ele será bem-vindo. E não vai ter o Luiz Hamilton para encher o saco dele. Segura o Button lá mais um ano, pronto, o Button fica na dele, com o estilão dele lá, tranquilão, tá certo? Mas assim, não, assim, dizer que é impossível. Eu não consigo, Júnior. É impossível, Alonso. Eu não ponho minha mão no fogo, não.
Eu também, olha, eu já li de tudo. Eu já li, inclusive, não sei se foi o James Allen ou foi o cara da BBC que falou que a McLaren, que só queria o Button por um ano, agora quer por 3. Vai oferecer pra ele por 3. E diz que a Honda. Que é também um outro que é um super piloto e ajuda a pagar o salário do outro super piloto.
Os caras estão no barato. Os caras estão na pilha.
Então, nada impede que o super piloto seja o Alonso.
Perfeitamente. Até dos que estão por aí dando sopa, é o que mais dando sopa está, até por causa das reclamações.
Exatamente. E esse negócio da Ferrari ter parado de elogiar o Alonso, porque toda semana tinha um elogio.
Sintomático, tinha um elogio. Cabelos maravilhosos, que barbicha fantástica. Nossa, esse modelo de óculos é incrível, parece o Tarzan. sabe? Então, toda semana tem alguma coisinha. Tá certo?
Toda semana.
Agora parou. Parou
total.
Tá certo? E ao contrário, você vê lá, os caras estão atiçando. Força Kimi! Força Kimi, espanhol quer morrer. Força Kimi, já tem placa lá na frente de faixa, na frente de Maranello. Força Kimi, benvenuto.
Deve estar doido.
Quem quer? Ele chega para entrar com a Ferrari lá, tá aquelas puta faixa. Força Kimi. Tinha um bebone, però faz 20. Ele, nossa, o italiano quer guerra. O espanhol quer guerra. Enfim, vou ficar te devendo, mas eu não sei quem que foi um internauta amigo aí que foi. Diga, você poria sua mão no fogo por causa do Edrenil? Eu não ponho a mão no fogo, a mão por ninguém. A única coisa que eu digo é assim: o seu Edrenil está desde 2006 na Red Bull. E não chegou ganhando corrida. Trabalhou, desenvolveu, acertou. Olha os projetinhos dele que também veio. Até a mudança do regulamento. E ainda, segundo o Vettel estava contando, tem coisa para testar até o fim do ano.
Não, e os caras continuam. Todo dia tem alguma notícia. Será esse o serviço da Red Bull? Esse? A gente até parou de publicar.
Mas é verdade. Então, não é pra pôr fogo, a mão no fogo. Não dá para pôr a mão no fogo. Não tem bobo ali. Ao contrário. Eu vejo, na frente das cobras criadas que tem lá, eu vejo um puta mérito no seu Newey. Que não é bobo, tá aí há 200 anos, tá certo? E realmente encontrou coisas que os outros estão se debatendo. E não sabem até o que é, mas não conseguem fazer. Porque o projeto não permite. Não adianta você querer mexer numa estrutura.
Bom, hoje eu coloquei uma notícia que eu fiquei surpreso. O Hamilton dizendo que acabou a atualização da Mercedes.
Achei sensacional da parte dele. Só o Lewis Hamilton para dizer isso. E é verdade. Não adianta querer ser mais realista que o rei. Ele vai viar com as calças na mão. Se der, ele vem para cima. Mas não dá para fazer mágica. Porque se ele for para cima... Eu não tenho a menor dúvida, se não enrosca com o pneu ali com o Vettel, ele ia pontear umas 12 voltas até acabar o pneu. E o pneu ia acabar, porque não tem margem no meu cunico.
Exatamente.
Que é muito mais suave, é muito mais redondinho, é muito mais maneirinho. Lewis Hamilton que vem babando, imagina, é detonável. Então eu acho que isso é pé no chão. Gente, não tem mágica, não vai dar pra ganhar dos caras esse ano. Agora é rezar pro projeto do ano que vem, mas e aí, seu Ross Brown vai ficar embaçando com seu pé de lobby? Não, se ele fizer eu não faço, precisa fazer o carro. O Edrenil já falou que o carro é feinho. O que você entende por carro feinho?
Carro pronto.
Você não entende carro pronto? Eu entendo carro pronto. Lógico. Mas como eu não sou dono da verdade, não estou vendo o seu Ross Brown discutir muito com Ponce de Leon, tá certo? E seus pares, com problema de pé de lobby. E quero, aqui mando eu. Não dá dois galos no mesmo terreno.
Eu acho que ele vai sair fora.
Então, eu também acho, Júnior. Não é isso?
Vai sair fora.
Então, não dá para dizer que o Alonso não vai. Também, se for, não é para ninguém ficar... Não. A Fórmula 1 é assim, não é, Júnior?
Não, eu acho que ele sai fora. Assim. Vamos ver.
Abração.
O GP2 Man diz que fica falando de Curitiba quase um ano sem postar. Ele disse que ficou feliz que o pessoal, assim como ele pediu, lembrou do Edgar no Game Stock Car 2013 com o opalão dele verde.
Pois é, eu andei vendo isso aí lá no nosso fórum. Fiquei super feliz, tava lá, bicheira.
Viu que legal?
Tava lá a bicheira. Só que aqui que puseram, não era porque era o Banco Safra que patrocinava. Puseram, acho que Safira, alguma coisa parecida.
Pra
se trocar, né? Mas tava lá a veeira. Ah. Eu também vi uma que eu fiquei muito feliz. 1960 e fumaça. Não quero entregar idade, deixa pra lá. Mas nós no Ibirapuera, acho que o lançamento de uns 500 quilômetros, se eu não me engano. Éramos todos magrinhos e tínhamos cabelo ainda naquela época. Eu, engenheiro Nakamura, Caíto Teles, que foi meu engenheiro quando eu fui campeão brasileiro em 74, ele preparava o opalão, Caíto Teles, conhecido como engenheiro Nakamura. O Emerson, né? O Moco, o Zé Carlos,
minha ruim.
E o Pedro Chita. O Pedro Chita, a gente fazendo uma chacrinha boa, cheirando a gasolina.
Minha fraquinha essa.
Nossa, rapaz, mas só tinha cobra criada ali, viu? Eu matei a saudade, magrinho, filezinho, com cabelo, nossa senhora. Deviam estar falando mal de alguém naquela época. Ah, com certeza. Ali não tinha perdão, caiu na roda. E, nossa, que saudade do Moco, viu, do Zé. Puta saudade do Zé. O Zé tinha umas tiras. Aí, naquela época, ele era muito engraçado.
Ele era.
Ah, o Zé era demais. E o Zé era muito na dele, né? Eu não me lembro, não sei se foi no Paulistano ou no Pinheiro, não me lembro. Eu sei que teve uma festa. Aí convidaram a putada. Ó, tem certeza que foi todo mundo. Todo mundo, mas deu louco, todo mundo foi. Bom, aí, estamos lá num canto, claro, falando de corrida automóvel. Alguém falava de outro assunto. É. E não sei se era Silvio Mazuca, alguém tocando, alguém saía para dançar. E um moco de dedo no nariz. Cutuca. E a conversa rendendo. Aí passa esses 4, 5 caras lá do clube, sei lá. Sempre tem um engraçado no meio, né? Fala aí, moco, tudo bem? Viu ele com o dedo no nariz? Falou, é, dando uma voltinha aí no salão de baile. O moco tirou o dedo no nariz e falou pra ele, tô sim, por quê? Quer um convite? Puta, mas foi uma gargalhada geral. Ele tinha umas tiradas espetaculares, viu? E eu tava vendo essa foto, matei essa... Voltei no tempo, é uns túneis do tempo que a gente faz na vida. E, nossa, essa do palão... Nossa, desenterrei também. Que o GP2 conta?
Não, ele fala isso e ele fala que, segunda coisa, sei que o pessoal deve estar malhando a pista de Houston da Indy, porém vai levar que a Champ Car havia corrido nessa mesma configuração. Não, e daí? A Champ Car correu, você faz besteira, você não precisa fazer besteira. Não. Pior ainda, né? Se já tinham corrido lá e viram que era esse lixo, foram correr de novo lá, piorou a situação, né? Não melhorou. Piorou a situação. É... Tá bem bravo. Ele tá dizendo que a gente comenta a nossa opinião para ele também entender por que esse pessoal da família George, do Tony, é tão cabeça dura e morre de medo do Bernie. Algo que eu não via na turma da Champ Car Kart.
Acho que é business, né? É. Não sei, não, eles, não, tem gente que não desapega.
Ele ganhou uma grana lá do Bernie lá atrás, muita grana.
E aí não desapega, fica grato o resto da vida, né? Tem cara que é assim, o business, é o famoso business, o American Way of Life. Ganhou uma grana, virou parceirão e pau na máquina, vamos junto, o que o Bernie fala é lei.
É isso aí.
Talvez tem o British hoje, Humor, né? Vai saber, só pode ser isso.
Só pode ser,
né?
Porque eles não andarem em circuito normal, fora da América do Norte, não tem outra explicação.
Não tem outra explicação, não é isso?
Não tem outra
explicação. Bom, eu pelo menos não vejo. Eu pelo menos não vejo.
Aí o Inhato... Diz aqui do segundo Grand Challenge seguido, só 3 pilotos, incluindo o Tiãozinho, conseguiram esse feito, Alberto Ascari e Jim Clark. Enfim, eu acho impossível a culpa ser só do carro do Tião. Culpa é ótimo, né?
Não é, culpa é ótimo.
Mérito, né?
Inhato, ó, isso aí vai ser sempre assim. Eu até estava brincando com o Júnior, eu disse para ele, Júnior, se tivesse o Vettel parado duas vezes, ou três vezes, e o Weber duas, ele ia dizer, ia descer do carro, ia descer e ia dizer que, pô, como? O cara para três, tem pneu fresco, eu tenho que ficar com os pneus velhos até o fim? Então, não adianta. É assim. Ele sempre, se você fizer uma retrospectiva da carreira dele, em ato, ele vai ser assim, como muito piloto é. Você conhece alguém que reclama tanto quanto o Alonso? O bicho reclama sempre. Tá, o cara anda. Isso é uma coisa. Agora, não tem crise, não tem tempo ruim com ele. Deu merda, alguma coisa deu errado. Ele não foi. Sim. Normalmente não é. Sim. Né? Ele faz a parte dele. Agora, Inhato, tenho certeza que você, eu, o Júnior e 70% dos nossos internautas, pelo menos aqueles mais cuidadosos, detalhistas, estamos de terço na mão para os dois começarem a acertar a classificação. Tanto o seu Choronço como o seu Kimi Orlov.
É verdade, porque eles estão...
Se começarem a largar lá atrás, vão tomar uma luneta, porque depois não dá tempo. Aí começa a queimar pneu porque fica no meio do tiroteio. Escuta, vamos precisar melhorar na classificação, porque nenhum dos dois está... O Kimi, então, quanto tempo que ele não larga lá na frente?
Faz tempo já, hein?
Então, você vê que até o Grosjean já veio para frente. E não é de hoje, não. Não é de agora, não.
E na classificação, o Massa cravou a segunda vez seguida. E, não.
De novo, então. Eu acho que está, sei lá, 9 a 5.
E na pista, que todo mundo disse, a pista, né?
Exatamente.
A pista, né?
Então, olha quanta coisa, Inhato, você tem que, sabe, rezar para começar a funcionar. O carro tem que ser bem feito, o carro tem que ser bom. Os dois precisam melhorar em classificação, porque em corrida eles não têm nada que provar. São dois canhões, só que isso e larga lá atrás. Aí vem aquela história do que aquece o pneu, desgasta o pneu, destrói o pneu, a aerodinâmica perde a frente porque não tem aderência, tem pressão atmosférica, pressão aerodinâmica, tem tufão, tem tudo. aí fica difícil. Então, é assim, olha a série de coisas que tem que fazer. Fora o clima que deverá estar sensacional dentro da Ferrari no ano que vem. Eu queria ser uma mosca para acompanhar a Fórmula 1. Está sempre lá em cima, lá no candeeiro, só olhando a merda voar lá embaixo.
É uma coisa leve lá dentro, né?
Ah, leve. Puta ambiente, hein? Nossa, sim. Um clima de corte de aia. Sabe? Corte de aia em ator.
Depois a Vanessa aqui responde o nosso... Mas, Vanessa, não foi essa a pergunta. Ela diz aqui, ó.
Que a Vanessinha
ela diz assim, ó. Resposta à pergunta do louco. O último abandono do Choronço foi quando ele tocou na traseira do Vettel na primeira curva e entortou a asa do GP da Malásia em 2013. Ele não foi chamado para os boxes. Na segunda volta, a asa foi parada debaixo do carro e a corrida já era para ele.
Aquela foi imperdoável.
Mas aquilo foi erro do Alonso. A minha pergunta foi quando a Ferrari tinha quebrado pela última...
É verdade, quebrar mesmo,
sozinha,
é verdade.
Né?
É verdade. Essa? Assim, vindo e quebra alguma coisa, câmbio, parte hidráulica, centralina, como eles quebraram durante 30 anos,
isso,
lembra?
Isso.
A centralina apagava.
Enfim. Essa resposta ainda não tenho. É. Essa aí do que você deu, Vanessa, foi culpa do Alonso, ele bateu, então... É.
Né? Aí não tem o que fazer.
Vamos lá. O Léo Gomes disse que está deixando um pouco de acompanhar um pouco o automobilismo, que está muito cheio de ti-ti-ti, mimimi. Agora a minha paixão virou a moto velocidade, pois os caras são loucos e bem mais carismáticos, sem frescura. Sempre foram, Léo.
É isso aí, Leozão. É isso aí. Fórmula 1 sempre foi. Não pensa você que era diferente quando eu estava lá.
E os caras da moto sempre foram loucos.
Não. É. Mas imagina, não.
Fala pra um dia, o cara fica olhando pra cara dele um minuto pra responder.
Imagina. Você precisava ver o que era a reunião deles. Cinco trocando ideia do que iam pedir pra Dorna. Ninguém falava nada 17 minutos. Ninguém um olhava pro outro. Um olhava pro outro, dava risada, aí falava do tempo na Mongólia. Sabe? E aquele cheiro de queimado. Você imagina, os caras hoje, o Lorenzo, nossa, hoje é uma maravilha. Puta nível, QI elevadíssimo. Que isso? Você tem uma ideia do que era Randy Mamola e Wayne Rainey? Não tem ideia. Leozão. Segue o barco, toca a vida, segue o jogo. Tá certinho, é assim. Agora. E hoje, até por exemplo, você tem as grandes estrelas exponenciais, que realmente são as superstars da Fórmula 1, tá certo? No meu tempo, tinha o tal dos Roelof e Wunderlich, que ninguém sabia de onde vinha, o que tinha feito na vida, era insuportável. Insuportável ficar 10 minutos do lado do cara. O cara se achava. Nossa. Tá certo? Tá certo? Aí quando o de Mercedes 500 tomou na descida da Serra de Mônaco de um 2CV, aí foi reclamar pro Papa, né?
Nossa.
É, teve um maluco que vestiu ele de 2CV.
Sério? Né?
Descendo a Serra e vindo pra Mônaco. Oba! Mercedão passou a 500 por hora e começou a frear, começou a descida da Serra. Olhei pros caras ali e falei, é nóis. Ele falou, o que você vai fazer, cara? Eu falei, segura.
Uau!
Ah, uau, dois, uma mola só no meio na traseira. Nossa.
Uma carroça, assim, né, Edgar?
Ah, põe uma carroça ali. Sabe aquele Renaultzinho? Ave Maria.
Parecia que...
Pra baixo todo santo ajuda, né,
senhor? Esse Renaultzinho que o Edgar tá falando parecia kit que você compra no supermercado pra montar em casa.
E monta em casa, exatamente. Os carzinhos acendia cigarro no asfalto, tanto que a merda inclinava. Puta. Aí vai falar, pra baixo, todo santo ajuda. Vai gozar da sua mãe.
É isso.
Qual é a última marcha aqui? É quarta? Quarta e pé embaixo. Pra baixo, seja o que Deus quiser. Vem com a merda dando pêndulo. Maravilha. Foi muito engraçado. Os caras encontram até hoje. Foi mais engraçado que a multa do motorista da Band quando ele voltou de Viracopos, que nós estávamos atrasados pra pegar o avião. Eu falei pra ele, senta atrás, uma caravana de 6 cilindros.
Ah.
Ele senta atrás que eu não posso perder esse avião. E não perdi. Na volta o motorista tomou uma puta multa e foi preso.
Sério?
Ah, lógico, os caras pegaram na volta. Eu passei a sei lá quanto pra baixo no posto, nem quis saber. Nós entramos no DC-10 da acho que era British Caledonia. Nós entramos, a porta fechou na minha bunda. Entramos correndo que não tinha uma. O Oscar falou, minha mala. Eu falei, você compra a roupa lá. Deixou a mala na caravana.
Não, os caras enquanto até a gente se diverte.
Foi um cacete daquilo lá, imagina.
Aí na volta o cara foi preso, diga.
Opa, o cara passou a caravana, ele chamou o rádio, tá voltando! Fizeram uma barricada. Puta. Prenderam. O motorista não tinha nada com isso. Puta, Darcy Reis me encheu o saco, foi no telefone. Ah, o rapaz foi preso, sim, mas Darcy, eu só pegar o avião, cara, o que você quer que eu faça? Pô, ah, teve que ligar não sei pra quem, Salomão Aspo teve que quebrar o galho, porque amigo de não sei das coisas. Eu falei, não sei, faz o que vocês quiserem. Não, mas aquela do Renault com o Renault von der Link, ele só falou pra mim lá embaixo, unbelievable, eu falei, me too. Unbelievable. Imagina, ele via todo o chassi do ele de 500 atrás com a namorada, que puxaram uma delícia. E diga-se de passagem. Então, nossa, bons tempos. Bons tempos. Mesmo. Velhos tempos.
O NetBrainer é um confrade novo. Primeiro post dele. Aos queridíssimos Edgar e Adalto, estou muito feliz de ter encontrado o fantástico Edgar de Melo Filho, que havia perdido desde os tempos da narração da ZTM e da CBN. Aguardo ansiosamente toda semana nossas 2 horas de bate-papo e me acabo de rir com as gargalhadas que o Adalto está com a tirada de Edgar. Acompanho o automobilismo desde os 6 anos de idade, agora tenho 37, influenciado por meu pai, que à época tratava as corridas de Fórmula como corrida maluca. Ou seja, desde os 6 anos ficava 2 horas na frente da televisão, corrida maluca.
É verdade, né?
Ele faz a pergunta: por que desde a morte do Ayrton Senna e após muitos pilotos talentosos, ninguém conseguiu ocupar essa lacuna deixada por ele na Fórmula 1? Faltou talento, faltou agressividade, faltou carro. Por que essa síndrome de vira-lata de se aceitar a vaga de segundo piloto calado? Espero ter a oportunidade de ter o meu e-mail lido, desde já agradeço. Bom, eu acho que falta um monte de coisa. Ayrton Senna é igual você falar do Pelé, né, meu?
É verdade.
Surgiu outro Pelé também, entendeu?
É verdade.
O cara tinha tudo isso que você falou, e mais o carisma. Então é uma coisa que aí não ninguém fabrica isso, né, Edgar?
Não, aí, Breno, é exatamente. É aquela história do cada um, cada um, né? Cada um, cada um. Claro que nós sentimos muito, até porque a gente sempre brinca, Brenner, se você perder todo esse tempo lembrando assim das corridas malucas, como nós fomos mal acostumados, né? Nós viemos de 3 seguidas, Emerson, Piquet e Senna. A partir daí, houve também uma explosão dos meios de comunicação, e aí, claro, as cobranças ficaram maiores, até porque no tempo deles tinha, mas não era tanta. Também em termos de divulgação de televisão, você vê, o Emerson não pegou quase nenhuma. Era mais, você vê, muita coisa chegava aqui na segunda-feira, agora chega na mesma hora que está acontecendo. Então, isso também aumentou as cobranças, e aí também aumenta tudo isso que você vê, que às vezes deixa a gente indignado, porque nem todo mundo tem a consciência de tentar analisar, paixões à parte, uma realidade, enfim, o que acontece. Então é muito mais fácil você pichar, xingar. Por isso que em alguns sites a gente vê umas barbaridades aí revoltantes.
Lógico.
Então o buraco que o Ayrton deixou é muito grande. A gente vai sentir falta, tá certo? Quando o Emerson parou, nós tivemos o Piquet para continuar comemorando, tá certo? Com as suas características, com a sua maneira de ser, com o seu jeito, enfim. E depois, quando o Piquet entrou na descendente, o Ayrton já vinha crescendo e aí nós não tivemos tempo de respirar. Claro que quando o Ayrton morreu...
E foi o ápice, né, Ayrton Senna?
Exatamente. Foi o ápice. A transferência foi automática para as costas do Rubinho. Tanto é que existem muitas histórias, também existe um pouco de muita coisa que aconteceu, de coisas satélites que aconteceram paralelamente, que transferiram tudo isso para as costas do Rubinho. E eu acho que ele até aguentou bem, teve que trabalhar muito algumas situações, que eu imagino, a situação dele deve ter sido muito difícil naquela hora, que simplesmente da noite para o dia ele virou o cara. E na Fórmula 1 não é bem assim, Breno, você já está acompanhando há tanto tempo, você sabe que não é bem assim, né? E, enfim, aí a tendência foi, aí demos azar do Massa perder aquele campeonato para o Lewis Hamilton aqui, aquele pontinho de diferença em função de tudo que aconteceu, que aí você volta lá atrás, que foi para Singapura, que também a FIA lá ajeitou e não era para o Alonso ganhar, e quando ele ganhou ali porque houve ajeitado, que o Briatore deu uma... Brenner, vai longe. Se não dá espaço, se não existe. Então, eu acho assim, a gente tem que torcer é assim, hoje a minha torcida está resumida em termos um piloto o ano que vem. Estou torcendo muito para isso, que até agora eu te digo, eu estou inseguro.
Também estou.
Estou ansioso, mas, Brenner, eu estou muito inseguro. Estou vendo aqui, lá, acolá, pode ser, olha, está andando, mas não estou sentindo aquela segurança. E aí, você vê, o próprio Felipe já disse, eu vou para uma equipe média boa ou não vou. E aí vem o seu Boullier, não, o Hülkenberg era o nosso cara, mas aí veio o Ed Jordo, que é do métier, que frequenta, que é amigo dos caras, que está há 200 anos, que já foi chefe de equipe, diz ele, vai para fora, sim. Eu tenho que acreditar no Ed Jordo. Não acho que o Ed Jordo vai secar uma bola, uma bola no fundo.
Também acho.
Sabe, jogo de espanhol no tênis.
Também.
Só fundo de quadra. Então, aí eu fico preocupado, que quem quer que vá para lá, já vai, porra, mas eu estou aqui para tampar um buraco. E aí? Aí vem a ponto de interrogação do carro. E a Lotus vai ser isso? Estamos contando que seja isso desse ano. Será? Será? Eu não vi, não li nada a respeito. Sei que os caras bons saíram de lá. A Mercedes, nós estávamos conversando agora um pouco com o Júnior, tá aí, briga do seu Ross Brown com o seu Love, com o Liken Lauda no meio, fazendo ponte, com o Toto Wolff dizendo que a Renault agora tem um truque no motor, que eles não têm, que por isso que... Desculpa tem para todo mundo.
É.
O que não falta em automobilismo é desculpa. No nosso tempo, nós tínhamos todas as desculpas do mundo, nós e a Fórmula 1, até inclusive direito de levantar o pé e dizer que o carro estava falhando. E aí, levanta o pé um pouquinho, ó, o carro não vai. Por isso que o alemão meteu aquelas lâmpadas nos Porsche lá nas 24 horas.
É isso mesmo.
Para ver essa história do carro não anda, não vai estar rateando, então quero ver se está segurando a merda no fundo mesmo. Aí jogou oito fora, porque os caras não pisavam embaixo. Então, é complicado. Aí a saudade aumenta. Então começa a cobrança. Você quer resultado, você quer resultado, você quer resultado. Não é assim. Nós vamos ter que rezar para o Felipe arrumar uma boa equipe para ir vir brigar o ano que vem. Porque pelo andar da carruagem, é de boa uma forte candidata a ganhar mais um campeonato o ano que vem.
É mesmo. Bom.
Abraço, Brenner. Tchau. Bom tê-lo conosco aqui.
O Éder Metal disse que é frequentador de track days no autódromo de Curitiba com o Ford Ka dele.
Opa!
E num belo dia choveu muito o dia todo.
Mas é o casinho, é o caso, porque tem um casinho encardido.
É o tem 140 cavalos.
Então é 1.6. Opa, esse não leva desaforo para casa, não. Eu andei num, tinha um amigo da Ford que andava com um da fábrica, 1.6, Júnior. Imagina aquilo daquele tamanho com 140
cavalos.
É um animalzinho. É. Aí um amigo comprou, mandou botar um turbo. Você não faz ideia o que é.
Deve ser um canhão.
Você não faz ideia o que é o carro. Você se diverte. O que ele conta do casinho?
Que ele ouviu ou leu em algum lugar para aumentar a calibragem dos pneus que melhoraria o escoamento da água pelo pneu. Deu certo. E consegui baixar 2 segundos por volta, mantendo o carro mais na mão em alta velocidade nas retas e nas frenagens. Ficou mais arisco, mas não aquaplanava.
Isso,
comentando isso com um colega, ele falou que um tal de da Silva já havia feito isso e provado que melhora tempo na chuva. Lembrei que o Edgar comentou isso num dos últimos loucos também. Vocês conhecem essa história? Por sinal, o Suzuka me lembra muito esse tal de da Silva, o que fazia com as baratas. Que saudades daquelas madrugadas.
Do Senna. Verdade, é verdade. Nossa, muita saudade.
Você já falou isso aqui várias vezes.
Eu gosto muito. Quando eu tenho muita saudade do Ayrton Senna, eu tenho um vídeo dele andando em Suzuka, eu ponho pelo menos para assistir um pouquinho e matar a saudade. Eu já vou lá, já está no lugar de vídeos especiais. Ele está lá, clica e assista um pouquinho. Ele classificando.
Nossa,
e trocando marcha trocando marcha com a mão esquerda no volante, com a direita no câmbio. Nossa senhora, aí pelo menos dá para matar a saudade. Éder, é assim, dependendo do tipo de pneu, nós fizemos essa experiência, Vinícius Lossaco, isso, numas 12 horas que nós fomos largar na chuva, e ia chover mesmo, não ia ter jeito de parar, então tira os pneus e eu ia largar, ele pôs os pneus e falou, e o nosso pneu, nós tínhamos o pneu 185.
185?
É, 185. E aí ele falou, vou botar o 205 na frente. Aí colocou 4205 novos, novinhos, zerinho, né? Já estavam montados, e meteu 100 libras. Então, o que acontece com essas 100 libras? Quando você tem um pneu, o cinturato já tinha digamos, esse suco apropriado. Então, se você tem 20 libras, se você medir de uma parede à outra do suco, vamos lá, da 0,4, vai, por exemplo, Você vai enchendo 40, 50, 55, 60, 65, 70, 75 libras, essa parede vai aumentando. Ela vai de 0,4 para 0,5, para 0,6, para 0,7, tá certo? Então, o que, que acontece quando você chega com uma libra muito alta? Você abre esse sulco. Você abrindo o sulco, quando a borracha passar na água, um sulco maior, ela vai drenar maior quantidade de água. Então, você vai ter mais apoio. Realmente, o carro pode até ficar um pouquinho mais arisco, mas ele não aquaplana, porque ele penetra melhor na água, apoia a borracha, e você mudando o traçado, saindo da borracha, que é o traçado normal, para evitar esse contato, você pega a borracha com asfalto, você tem um apoio melhor. Tendo um apoio melhor, consequentemente, se piorou 20 segundos a volta, você vai conseguir diminuir isso para 19, 18 segundos. E você, dentro, naquele momento, você vai estar conseguindo voltas rápidas naquela condição. Então, dependendo do pneu, quanto mais libras você colocar, mais você vai aumentar esse sulco que existe. E ele mais largo vai drenar. Drenando mais água, você tem mais apoio e você consegue guiar o carro. E aí é uma questão de você mudar o traçado, ser o mais suave possível, não virar o volante de uma vez, virar os poucos progressivamente. E a aceleração também, sempre progressiva e sempre uma marcha acima. O que você faz em segunda, faz em terceira. O que você faz em terceira, faça em quarta. Por quê? Porque você diminui o torque. Chuva não admite torque muito pesado. Seja tração dianteira ou traseira. Se for traseira, você fica patinando. A traseira traciona e te manda para fora com a traseira. Então, uma marcha sempre acima e aceleração progressiva. Com um sulco largo, tá aí uma receitinha engraçada que dá para você experimentar. Acho que você vai se divertir muito, Éder. Super abraço.
O Maurício Filho, que ele pergunta para nós se o Rubinho voltasse, a parte física não ia atrapalhar bastante com relação aos feedbacks que ele poderia passar para a equipe. Ele se refere aos reflexos, que parece ter sido o grande problema do Schumacher quando voltou.
É aquilo, né, Maurício? Cada um é cada um. O Rubinho tá bala. Ele, nossa, se mantém fisicamente, nossa, nos trinques, como diz o outro, né? Ele não parou, a parte física dele continua. Até porque os estoques também exigem muito, acho que todos eles de um modo geral, e o Rubinho, principalmente, que vinha de um treinamento contínuo na Fórmula 1, ele não deve ter parado isso. E eu continuo torcendo para dar certo, mas já começo a achar meio difícil. Desde que a Kaltenborn já escanteou, não sei, mas seria bom. Quem tem dois, tem um. Quem tem um, pode ficar sem nenhum, né, Maurício? É. Torcer para dar certo, né, Júnior?
Não tem dúvida, é o jeito. Torcer para dar certo mesmo. Eu vou pular aqui, vou aqui pro Drummer. Aura Drummer. Amigo, serei breve. Primeiramente, vou defender um pouco os paralamas traseiros dos carros da Indy. Mesmo que não sirvam para evitar voos como o do Dario, achei uma excelente ideia para acabar com essa rasgação danada de pneu que sempre acontece. O Hamilton poderia dar outro colorido no Japão, mas uma resvalada estragou tudo. Se tivesse tal paralama, vai saber o que o Luizinho teria feito. Gostaria que os F1 tivessem. Mas aí foi erro do Hamilton, né? O Hamilton errou. Ele achou que já tinha passado totalmente e não tinha ainda.
E aquele bico é difícil de você calcular, até porque você dentro do castelo, você não vê o bico. Você não vê. Então é duro. Você tem uma noção, você sabe que ele está lá, mas dizer onde está ou não está, e naquele tiroteio chegando na primeira curva ali, é complicado. Então, se até agora há pouco eu me permiti fazer uma futurologia aqui com o Júnior. Se não encosta, acho que o Lewis Hamilton ia puxar aquela fila ali umas 10, 12 voltas, até ele parar. Porque o carro simplesmente devora pneu. Vídeo que aconteceu com o outro. Então, esse paralama. Não sei, talvez se a FIA arredondasse os bicos, não fizesse com aquela lâmina, sei lá. Mas aí é uma questão de quem gosta, de achar bonito ou não. Realmente, não só. Mas se bem que se tiver que subir em cima, você vê, subiu, né? Mesmo com o paralama, subiu. Ou não subiu?
Subiu, decolou. Subiu,
mesmo com o paralama. Mesmo com o paralaminha lá, porque quando pega de lado, aquele slick é muito grandão. Ele sobe mesmo, ele não tem. Fórmula é fórmula, não tem jeito.
E foi feito para não subir e subir.
Exatamente. Só que pegou meio de fianco, não pegou exatamente atrás.
E olha, eles estavam ali numa pista de rua, no máximo a 200. Então, imagina se está no Oval 350 por hora.
É, olha lá. É isso mesmo. Dá um outro. É, enfim, deixa quieto.
É, aí ele disse que achou que a corrida do Massa foi muito ruim. Que ele não lembra, que ele chegou até atrás do Gutierrez, não lembra de ter feito nenhuma ultrapassagem durante a corrida inteira, mas mostrou pouco Massa, eu não lembro também, mas eu não sei se ele fez.
Só enquanto ele estava na frente, depois que o Alonso passou, não mostrou mais. E aquele excesso no box, eu estou sem entender se foi na hora que ele freou para entrar, se ele entrou em cima da risca em excesso.
Deve ter sido.
Porque o limitador não tem como vazar, na maior da Ferrari. Você entrou, acelerou, ele vai na velocidade.
Vai.
Será que, porque, eu não sei, eu não vi ele entrando no box. Será que foi ali que ele fritou e passou em cima da faixa assim e os caras não perdoaram?
Pode ser, eu acho que foi isso. Minha opinião, eu acho que foi isso.
É. Só pode, eu não sei, eu não me lembro. Eu aguardo maiores detalhes, porque também não vi ninguém comentar nada.
Outra coisa que aconteceu. Eu fiquei com a impressão, mas isso é impressão minha, eu fiquei com a impressão de que o... Quando o Massa viu que o Alonso chegou ali na freada da chicane, na saída da chicane o Massa não acelerou tudo.
Porque se acelera, os motores estavam iguais. É. Você viu o tempão que o Alonso ficou atrás dele.
Eu achei que o Massa...
E não vinha.
Eu achei que o Massa ali facilitou, porque antes ele não tinha facilitado, mas aquela hora ali ele facilitou, porque o Alonso saiu de trás dele e passou igual um foguete.
Mas escuta, é. Exato. E por que não fez isso logo na de cara, quando chegou?
Então, eu achei que...
Não é isso?
Eu fiquei com essa impressão. Bom, vamos lá.
É, final de feira, né?
Final de feira. O Leandro 78, começando pela NASCAR, que ano do Nelsinho, o carro não anda. Será que não seria melhor ter continuado na Truck? Já falamos sobre isso. Né? Aquela vaga do Tony Canan estava garimpando. Aquela vaga que o Tony Canan estava garimpando na Joey Gibbs poderia acabar no colo do Nelsinho? Não sei.
E aquela vaga lá em Junior?
Não sei.
O que deu aquilo?
Não sei, pode ser. Ainda tem, parece que ainda tem.
É. Quanto será que é a bala lá, hein?
É, mas ali acho que o Nelsinho, pra pagar esse ano, entendeu? Ele tem que, o ano que vem, se tiver que dar uma bala pra sentar no carro foguete, tem que dar a bala e sentar no foguete. Uf. Eu queria o carro 54.
Ah, não, esse é demais. O 54 tava, o Toyotão 54. Isso. O Toyotão 54 estava bom demais da conta.
Eu queria sair, né? Eu queria tiver ir para esse carro aí, entendeu?
Exatamente.
Chegar lá e falar quanto é aqui para sentar nesse carro aqui, eu quero fazer a temporada inteira nesse carro.
É isso mesmo, aquele é o foguete. É o foguete, tem razão. Porque
ficar aí, sabe, nesse tiroteio aí, em vigésimo, que seja em décimo, também não adianta. Em décimo também não adianta.
Não vai aprender
nada. Nada, ele tem que ficar entre os cinco primeiros.
É. Ali... Ele...
É. Exato. Ali ele aparece, ali ele aprende.
Ele tem que fugir do Pastrana. Tem que se livrar do Pastrana. Não tem jeito.
Isso mesmo. Isso mesmo. Bom, ele depois F1, ele achou a corrida muito interessante. Torci para o Grosjean, largado espetacular. Opa. No fim segurou o Weber impedindo um ataque ao Vettel. Boatos que lino o F1 Corrad Continental Circus, Alonso e Ross Brown na McLaren em 2015.
Mais um cochicho.
Que contratou o engenheiro de aerodinâmica. Ah, é, a McLaren contratou o engenheiro de aerodinâmica lá da Red Bull.
Tanto é que ele já está escalado para servir café lá na Red Bull, não participa de mais nada, mas só entrega em dezembro. Entrega-se a dar-se-á no dia 31 de dezembro. E a partir de hoje só serve café, não entra mais nem na sala. É. Mas imagino que um cara desse sabe. Ele é assistente do Adrian há quantos anos? É,
exatamente.
Mas é isso aí. É. Por isso é que... E o Adrian sabe que é assim. Por isso que o pulo do gato fica na cabeça dele.
É lógico.
Os engenheiros vão no projeto até um certo ponto. Chega na hora H, o pulo do gato, o cara guarda para ele.
É isso mesmo.
Se não... O que você acha?
Não, eu acho que é isso mesmo.
Então, por isso que... Sabe, os caras vão embora mesmo. Os caras vêm na cola.
É, tentam tirar ele, não vão tentar tirar os assistentes dele lá?
Então, não dá, então pega o assistente, porque o assistente teoricamente sabe tudo que ele sabe, numas.
Numas.
Quase
sabe tudo. Sabe até certo ponto.
Isso, sabe até certo ponto. Porque é a história, se você passa numa toca, você escuta, opa, o urso está lá dentro. E vai entrar, vai encarar? Você não sabe. Ah, mas está dormindo, não sei. Então, esse negócio de vai pegar, pode ser.
tem que, é assim, nós temos que torcer para os carros terem uma certa igualdade. Não pode haver esse desequilíbrio que, por exemplo, aconteceu esse ano. Tem que ter, os carros têm que estar mais próximos. Próximo, mas eu estou achando as outras equipes muito paradas. Eu não estou lendo nada, não estou vendo nada. A primeira dica, eu falei para você, já, a primeira dica que eu ouvi foi do Adriano. Ele falou, nossa, o cara é tão feinho. Porra, imagina a geringonça que vai ficar. Não,
mas a dica é que o carro é feio porque já está meio que pronto.
Então, exatamente. Mas foi o único que eu ouvi falar. Ninguém falou mais nada, nada, nada. A Ferrari está fechada a 7 chaves. Enfim, você vê aqui, o Adrian nem vai mais.
É mesmo,
não foi. Desde Itaquarela não vai mais. Ele só fica monitorando de lá da Inglaterra com o portuguesinho no simulador para fazer os cálculos todos de pneu, de tudo. Então, eles estão trabalhando sério, eles querem começar logo a andar com esse carro. Pela teoria que ele tem. Então, por isso que eu acho que o Ross Brawn não pode ficar embaçando aí na McLaren. Ou vai ou não vai. Porque se tiver, ele tem que ter um projeto já na manga. O que vai sobrar de tempo, Júnior? Fala para mim. Vai acabar em novembro? E aí?
Em janeiro já vai ter teste.
Então, e aí? Vai testar o quê? Com o quê? Então tem que ter alguma coisa andando. Então, e o Paddy Love está fazendo o carro? Por que o Ross Brawn está de tromba? Porque o Love está fazendo o carro. E é isso que o Ross Brawn não está gostando. Que aí o carro vai ser do outro.
É.
Aí entra aquela coisa super ego. Aí...
O Decefre... Bom, ele fala aqui Maldonado, porque o Maldonado também está sendo... O Maldonado é o seguinte, toda equipe que é o Maldonado precisa levar os 45 milhões de dólares.
Ah, mas porra, seja bem-vindo. Chega de beijo na boca. É. Nossa senhora. Mas... E encheu muito o saco dele, já deu logo uma porrada no box na última vez. Sai daí. Ah, mandou o moleque para grama. Não vai mexer o saco.
Foi. Agora, é o seguinte, na Lotus é um problema porque lá tem a Total, né?
Isso, bem lembrado. Lá é, um problema. É a Total. É. E aí?
Então lá eu acho que já, eu acho que lá pra Lotus acho que ele não vai, não. A não ser que a Total dê 5 milhões, ele chega em 45. Eles mandam, eles dão um bico na Total também. Mas não deve ser 5 milhões.
Não. Então, quer dizer... Não, deve ser uma grana boa. Não, enfim, eu estou curioso para saber quem vai ficar com a grana do Maldonado.
É, também. Aí ele pergunta da Ferrari, já falamos, o DC Freire diz assim, podemos afirmar que a Lotus hoje é a segunda força do grid? Boa pergunta.
É, eu acho que é, só olhar o que os caras estão fazendo, o carrinho deles é brincadeira. É,
eu acho que sim.
Não, Júnior, sabe? Puta, desgaste de pneu maravilhoso, performance, sabe? O carrinho é redondinho, você vê o Grosjean, pô, deitou
e rolou. E o Kimi larga lá atrás e chega lá na frente.
E vem. Olha que beleza. Então, sabe, não é fácil ter um carrinho desse na Fórmula 1. Por isso que eu acho que o Alisson acertou esse puta desse projeto.
Agora, Edgar, ele acertou o projeto. Agora, os caras que estão na Lotus...
Estão mantendo bem. Estão mantendo bem, porque cada pista é uma pista e muda o acerto.
É.
E você vê que o carrinho anda bem em todas.
Anda bem em
todas. Você vê, começa o treino, lá está o pentelho do Grosjean lá na frente. É. Quando ele é o Kimi. Aí o Kimi dá uma errada, bate, destrói, arruma o carro, volta, vem tempo. Que bateu, destruiu, não é fácil.
Não mesmo.
Arruma, monta, vem tempo. O carrinho é. Esse projeto deles foi muito bom. Que pena que vai mudar o regulamento, João. Que pena. Que se ficasse esse projeto, esse regulamento pro ano que vem aí, com esses carros, com essas mudanças, o Ross Brawn resolvendo esse problema de desgaste de pneu da Mercedes. Tem um que tá matando a Mercedes é o desgaste de pneu.
É isso mesmo. É isso.
Ah, ia ficar engraçado. Mas enfim, vamos torcer para que no regulamento novo aí tempo a gente possa ter pelo menos 3 ou 4 equipes aí para começar com graça. Porque eu imagino que ia vir de Marussia, Keiter e companhia.
O Duílio de Menezes tem uma coisa engraçada que ele disse aqui. Ó. Olá, senhores. Bom, a melhor da semana vai para o Sérgio Lago, que disse que a Danica Patrick é passista da Mangueira.
Ô louco! Ao que Thiago Alves respondeu o que na medula?
Não disse.
Ô, louco! Mas o cara é folgado, né? Não, é espaçoso mesmo. Não.
Aí ele diz assim, ó. Eu ia falar da F1 ou da MotoGP, mas eu vi a V8 Supercars esse final de semana, os 1000 quilômetros de Bathurst. Que, puta.
Ô, louco, lá em Bathurst, puta, lá é demais.
E eu, E ele diz assim, e eu tenho um nojo quase infinito do automobilismo brasileiro, incluindo pilotos, equipes e quase todo mundo, pois ninguém se organiza para lutar mesmo.
Calma, Duilhão. Calma. Olha, essa do W8 eu vou ficar te devendo, porque eu não vi, mas só de falar em Bert Rust, eu já imagino que deve ter voado pena, porque lá é maravilhoso.
Nossa, aquela pista é simplesmente espetacular.
Eu, de vez em quando, pego umas veleiras de Bert Rust, até para assistir, de 3, 4, 5, 6 anos atrás. Então, dispensa comentários. Mas, stay calm, stay calm. Isso é assim mesmo. Não tem jeito. Vamos torcer, quem sabe um dia melhora, mas com a CBA eu acho difícil.
Muito difícil. Muito difícil.
Abração do Ilho. Abração.
O JCS, ele pergunta se a gente acha que alguma equipe poderia colocar o V6 o ano que vem transversalmente, já que a perda de rendimento é menor porque a força motriz não terá que fazer 90 graus. Não, mas transversalmente, primeiro que eu acho que não cabe. Eu acho que não cabe.
Bom, ainda que coubesse, é complicado.
E o câmbio?
Você tem que mudar. Nossa, não. Já tá, forget it. Se fosse o tiro, se fosse o canal, já tava pronto.
Já tava pronto.
Já tá, não tem bobo.
Não, ainda mais que como é que vai pôr o câmbio? Se puser um motor transversal.
E N situações que você ia ter que mexer em... Nossa, meu Deus, só vai longe. Jota, esquece. Não sou a pessoa mais indicada para te responder isso, mas não acho viável. Se fosse... Eu vou pelo caminho mais simples, Jota. Se fosse simples, já teria um carro com motor transversal. Porque você fazer isso no Golf, pegar o Sirocco, botar transversal, longitudinal, tudo bem. Você tem espaço, no Fórmula 1 não dá. Não dá. Ainda mais agora que os caras estão ganhando, que o motorzinho é um pouquinho mais baixo, é um centímetro aqui, 3 milímetros ali, a conta é por aí. Então, fora o que você vai mexer em... Não. Muito quântico pro meu gosto. Vou ficar te devendo, Jota, não sou lá. Joga essa bola pro Litão. Deixa o Litão matar essa.
O Shinozaki, ele começa engraçado aqui, ó. Ele já pesquisei. E já aprendi o que é um carburador e já entendi que não é cinta tufão, e sim cinca tufão.
Ah, então ele não entendeu quando eu falei que era cinca, ele entendeu cinta.
Ah, mas aí ele coloca uma risadinha assim, pra gente não zombar dele.
Imagina, mas... jamais zombaria de você, Shinozaki-san.
Mas agora vamos zombar. Agora
eu só me permito, porque como você faz parte da leva dos antigos... da turma dos antigos, nossa, que isso, nossa, aí vai, César NC, Speed Gonzalez, Brigada Gaúcha. Não. Então eu me permito, Dani Gimenez, eu me permito de vez em quando também cutucar. Júnior, explica aí!
Mas ele merece uma zombaria, o Chinato. Pergunta assim, o que são as canetas que a gente
fala? Louco, te garanto que não é nem Parker 51 nem Bia. É que dentro daqueles carburadores DF que eram feitos aqui no Brasil pela DF Vasconcelos, eles tinham umas canetas injetoras dentro do carburador, onde você tem giclês, difusor de ar, né, giclê de ar, giclê de gasolina. Nossa, então, essas canetas eram uma inovação no carburador que permitiam melhorar a alimentação. E como a gente trabalhava muito com essa mistura, naquele tempo, estamos falando do tempo dos carburadores, no tempo dos dinossauros carburados ainda. Então tinha aquela coisa de você trabalhar com uma coisa que o italiano chama de miscela, mistura, ar-combustível. Então você tinha um motor mais pobre e um motor mais rico. Mais rico quando você tinha mais gasolina e menos ar. Mais pobre, que ele rendia, que era um animal, quando você tinha mais ar e menos gasolina. Aí ele empobrecia, mas ele andava, mas para furar pistão era um horror.
Horror. Ele faz então, superaquecer.
Tudo, você precisava controlar, você precisava ter uma ventilação muito eficiente, até porque a temperatura de cabeça do cilindro é lá para cima. Então você tinha que tomar muito cuidado com essa carburação. Por isso que carburação é importante, por isso que a gente vivia... acompanhando pressão atmosférica, pressão, temperatura, temperatura ambiente. Eu lembro, os Weber, quando em cima de Interlagos pintava aquela cebezada, o cara começava a ratear, porque mudava a pressão atmosférica. Então você tinha que parar, trocar as canetas. Então onde você dava mais ou menos gasolina, dava mais ou menos. E aí você tinha que controlar o ar com aquelas tradicionais, que nem kart, Shinozaki. Você põe a mão aqui no carburadorzinho e vai fechando ou abrindo as agulhas. Para entrar mais entrada de ar ou menos, mais gasolina ou menos gasolina. Se deixar muito pobre, ele vai ficar um canhão, o motor vai afinar, mas vai furar o pistão rapidinho. Vai ficar na mão. E aí, você estando sossegado, você dá um pouco mais de gasolina para dar uma lavada na cabeça do cilindro. Quando você lava a cabeça do cilindro com gasolina, ele abaixa a temperatura, porque a gasolina é gelada. Então, ele dá uma baixada na temperatura. Shinozaki, vai longe. Que bom que você já entendeu, eu fico feliz e obrigado pelos blues.
Mas ele faz uma pergunta pertinente aqui, ó. Não é errado a Pirelli fazer testes agora, visando os pneus para 2014. Mas o que os carros de 2011 ou deste ano podem oferecer como base para a construção dos pneus no ano que vem, sendo que vai mudar tudo, não só os motores, mas praticamente vai mudar tudo por causa dos motores. A chance de tudo dar errado logo nas primeiras corridas é grande, não? Eu concordo, eu acho que é grande.
Teoricamente sim, Shinozaki-san. Teoricamente sim. Você, nesse caso, eu não sou dono da verdade, Shinozaki, mas apenas eu paro para o seguinte princípio. Nós fizemos isso muitas vezes. Quem pode o mais, pode o menos. Então, para você ter um start, se você puder, você não vai ter carro agora para começar a trabalhar, tá certo? Então, qualquer teste que você fizer agora com esses carros, você tem um ponto de partida. Então, a partir do momento que terminou o campeonato, esses carros estão liberados. Então, dá para pegar uma Red Bull, dá para pegar uma Mercedes, que são carros fortes, e fazer alguns tiros aí de 2, 3 dias para avaliar desgaste. Até porque eles já têm nas suas listagens todo o sistema de potência que os carros vão ter, aonde vai estar as curvas de torque, as respostas para tracionamento. Então você vai trabalhar com um carro aparentemente mais forte, que é esse atual, com esse regulamento, partindo para um carro mais limitado, teoricamente. Então fica mais fácil para você ter um ponto de partida, porque esse pneu, a partir do momento que você tiver uma informação dele, você joga, você tem um ponto de partida para jogar no próximo carro. E aí sim, aí eu quero ver se a FIA vai ter que liberar a teste, porque os caras vão precisar ter uma referência.
Não tem dúvida.
E como é que vai fazer se não pode? Vai dizer, vai testar com um carro de 3 anos atrás? Aonde, José? Tá maluco? Então alguém vai ter que pegar um carro, vai ser escolhido 2, 3, 4, 5, todas as equipes, e vão ter que ter 2, 3 dias de treinamento para a Pirelli repassar o que ela poderá fazer acabando o campeonato com esses carros já liberados. Que aí acaba aquele carro de 2011, que a gente sabe que 2011 não tem nada, tem só a carcaça. Então, isso acaba. Então, pega o carro, pega esses X pilotos e vão te testar. E espero que a FIA tenha bom senso, Shinozaki, para o ano que vem, mudar essa regra. Que não pode ficar nessa história, até porque nem vai ter como fazer isso. E vai ter que fazer teste de pneu sim. Claro. Que eu quero ver como é que eles vão sair dessa camisa de 11 varas, Shinozaki, sabe?
É isso aí. O Matheus... Ele diz...
Abraço, Shinozaki.
Não... O Matheus diz que...
Carinho, viu, amigo? Carinho pra você. Obrigado aí pelos blues que você tem me mandado.
E mandou também música, tudo.
Bluesão aí. Nós somos fãs de blues.
O Matheus, ele disse que a novela do Alonso e a McLaren... Bom, já falamos sobre isso. Um comentário. Essa da Ferrari aceitar a desobediência do Felipe é piada. Edgar, assim como você, eu também sou boingueiro. Grande abraço.
Opa! Matheus, if it's not Boeing, I'm not going. Matheus, assim, as coisas que aconteceram esse ano na Ferrari, eu me permitiria te dizer que muitas delas foram piada. Porque em se tratando de uma Ferrari, não dá para você aceitar certas coisas, né? Realmente não dá. Então, eu sempre disse, Matheus, que eu fui ferrarista até um certo tempo depois que o comendador se foi. Quando virou business, eu pulei fora. Que aí a tendência e até a convivência durante tantos anos lá me mostrou que a coisa ia inverter e aí você ia ter que deixar a paixão de lado, porque iam acontecer essas coisas que acontecem. Enfim, o princípio mais básico, que é o das ordens de equipe, eles souberam usar. Sempre que fizeram errado. uma coisa que a equipe sempre soube fazer, até porque eram outros tempos. Hoje você precisa se adaptar aos novos tempos. Então você tem o direito de fazer prevalecer, porque a equipe é sua, o dinheiro é seu, mas use-as de maneira inteligente, quando for necessário. Não, sempre, agora eu quero que ganhe, porque eu quero que ganhe, porque o cavanhaque do outro é mais bonito, para, mas vai caçar um serviço. Então, Matheus, é complicado. Eu não tem essa de desobediência também, é muito relativo. Uma atitude dessa, ela pode ter, como falava o falecido Vicente Matheus, uma faca de dois legumes. Tem gente que aplaudiu, achou espetacular, mas tem chefe de equipe que torceu o bico. É. Então precisa tomar cuidado com esses dois valores, pode. Sabe? É, o Felipe colaborou demais com a Ferrari. Dito pela própria Ferrari, poucos pilotos colaboraram tanto com a equipe como ele. Só que vale sempre a última atitude, aquela que fica. Então é com isso que eu me preocupo. Então eu continuo, Matheus, que eu disse agora há pouco para o Júnior, eu continuo preocupado em ter pelo menos um piloto na Fórmula 1. Abraço, Matheus.
O Critic diz assim, ó, depois de ficar entediado com a F1, gostaria de saber qual é o QI do senhor Adrian Newey.
Opa, difícil.
Mas deve ser acima de 160.
Nossa senhora, por aí.
É, caros e fanáticos loucos, pesquisando a história da Fórmula 1, muitas montadoras de carros se aventuraram no esporte, como Toyota, Porsche, Peugeot. Gostaria de saber o que é definitivamente necessário para que elas invistam na F1.
Posso dar uma resposta curta e grossa? Posso? Criti, ganhar a corrida. Se a Toyota ganhar, ela continua. A hora que a Porsche ganhar, a Toyota sai. Mas sai no mesmo ano. Aí vem a Peugeot, ganha, sai a Porsche. Sempre foi assim e sempre assim. Ninguém quer perder porque, segundo os estrategistas marqueteiros, danifica a imagem. Então você é fantástico enquanto você ganha. Se você não está ganhando, sai fora. É melhor.
É isso mesmo.
Não é isso mesmo.
O Dani Gimenez, estamos debatendo no fórum, eu, Jarbão, o Guilherme e mais alguns confrados, sobre a Maria de Vilhota ser ou não considerado o último piloto a morrer em atividades com carro de Fórmula 1. Digo isso ao fato dos legistas terem atestado que sua morte foi em função dos ferimentos causados no acidente de 2012. Tudo bem que ela voltou ativa em outras atividades, mas como disse o Jarbão, se não fosse a pancada, possivelmente a história poderia ser outra, claro, com base no que os legistas apontaram. Baseado nisso, pode ser que o Ayrton Senna tenha sido o último a ter falecido por conta de um acidente com o Fórmula 1? Isso aí é uma coisa que cada um pode ter uma opinião, acho que não tem uma
verdade. Isso é conhecido como collateral damage.
É, exatamente.
Você não sabe, ela estava super bem, realmente, vocês discutiram com propriedade, tanto é que ela estava promovendo o livro dele, né?
Isso.
Life is a Gift, mas a pancada que ela deu foi uma pancada muito feia, todo aquele tempo que ela ficou no hospital, mas segundo as assessoras e a família, ela estava super bem. Inclusive ela ligou para alguém na noite do próprio quarto do hotel, conversou acho que com o presidente do Automóvel Clube da Espanha, e estavam fazendo planos, porque ela devia apresentar o livro lá, e no dia seguinte ia viajar não sei para onde. Dani-san, Jarbão-san, chegou a hora dela.
É, chegou isso.
E quando toca o sino, amigão, pode ser que ficou, claro, pela pancada, a gente não sabe o que mexeu, ela perdeu a vista, perdeu o olfato. Essas pancadas deixam, sempre deixam algumas coisas. Mas ela estava super bem, cheia de planos. Ela tinha 500 mil planos na vida, estava engajada. E outra, era uma mulher extremamente rica, riquíssima, família riquíssima. Dom Emílio de Vilhota é riquíssimo, enfim.
Conhecidíssima.
Nossa, e Dani-san, Jarbão, tocou o sino, chegou a hora dela. Nessa hora, ninguém... É a única coisa que não tem solução e que o dinheiro não compra, querido. Nessa hora, vai mesmo. É.
Pô, e hoje morreu um também. Hoje não.
Morreu. É o filho do Guy Edwards. Isso.
Morreu lá na Austrália, tá? Notícia lá no Auto Racing.
Isso aí.
Automobilismo é isso, meu. É muito.
Que coisa, né?
É muito. O cara bateu de frente, o cara provavelmente deve ter ficado sem freio, né, Edgar?
Provavelmente, vai saber.
Tem lá até um vídeo onde mostra depois da batida. O vídeo não é o vídeo da batida, mas mostra metade do carro só.
Você viu que ironia da vida? Ele, no filme Rush, fez o papel do pai dele.
É.
Que foi um dos caras que correu para salvar o Niki Lauda junto com o Arturo Merzaghi.
Que coisa.
E ele faz o papel do pai, o Guy Edwards, que correu muitos anos. Nossa, um cara, que coisa, né? E no, super moço, é. E aí dando aula, fazendo instrução, sentado lá direito. É, quando chega a hora, só, de graça ou não, vai.
E pode ser campeão pós-mortem.
É.
Porque ele lidera o Super Cup, a Porsche Super Cup, só falta uma corrida. Ele, mas é, o cara que está em segundo e terceiro, acho que não poderiam nem completar a corrida. De qualquer maneira, é uma pena mesmo, né?
É,
temos aqui um confrade novo, mais um, Edgar.
Opa!
JJ Adalto e Edgar Kensett.
Quem é?
É o Lambretta.
Oba!
O nome dele é José Ragano.
Oba, Lambretta, espero que seja a Standard, igual a minha, porque eu odiava a Deluxe, eu gostava da Standard, peladinha.
Sou novo no fórum, mas há cerca de um ano e meio descobri o site O Loucos. Nossa, que saudades das narrações e comentários do grande mestre Edgar. Saudade das manhãs de domingo com o som da TV baixo ouvindo a Rádio Bandeirantes. Aprendi muito e agora estou aprendendo NASCAR graças a vocês.
Olha que legal. Mais um.
Cresci dentro de uma oficina. Meu pai, já falecido, tinha oficina de Vespas e Lambrettas na década de 1970. Adorava motores dois tempos. E teve vários DKV, inclusive seu mestre Crispim.
Esse era dos meus. Opa, grande Miguel Crispim Ladeira.
Muitos aqui falam de suas narrações DTM e da NASCAR, mas lembro também das suas narrações da Superbike, que meu pai assistia e comentava, esse conhece.
Mano, papai também, hein?
Segue a pergunta, vocês não acham que o carro da Ford tem um desempenho inferior este ano na NASCAR? Ou o problemão, ou o problema são as equipes, ou o problema são as equipes? Brad Surginho somente ontem venceu com Ford.
Opa. Lambretta. Nossa, que bom. Viu? Obrigado por você estar aqui conosco. Nossa, matei as saudades agora. Eu lembro da minha. Nossa, eu vinha de motos pequenininhas, né? Quando era moleque, o penteiro era Monaretta.
Monaretta S?
Monaretta. Não, e agora pior, Gullivetti. Gullivetti. E aí demos um salto, passei por uma Javinha com câmbio de três marchas, Javinha 50.
Nossa.
E aí fiz um estágio, aí aprendi a cair com a Javinha, que precisava aprender a cair, né? Porque vivia me ralando lá em Santos. Aí aprendi a cair, e aí comprei uma Mundialzinha 49 cilindradas. E vim buscar aqui em São Paulo e ficou no meu quarto uma semana. Uau.
A minha primeira moto foi uma Big Boy.
Em cima da... É. E eu dormia, tinha banquinho baião. Eu dormi em cima do banco com a cabeça no tanque.
Uau.
Então, aí no salto da qualidade, aí já Rebelde sem calça, aí comprei minha primeira Lambretta, uma standardzinha, que o stepzinho atrás era linda, nossa senhora, era realmente linda, gostaria de três marchas, uma delícia, para pegar e passear com as menininhas na hora de Santos e pro Guarujá para dar uns amassos na Praia Grande, inigualável. Mas matei a saudade, viu, Lambretta? Nossa, papai era do ramo também. Popular dois tempos era a nossa paixão. Porque tudo que era dois tempos andava. Tudo. Tudo que era dois tempos andava. Então, essas coisas hoje dão muita saudade. Gozada, a molecada hoje não tem mais isso, né? Mas enfim, sei lá, eu fui feliz. Eu vivi numa época maravilhosa. Eu tenho certeza que eu e o papai, José, aproveitamos bastante, viu? Porque olha... Esses pirilim-pipim desses DKV deixava a gente doido, principalmente com aquela roda presa, aquela roda. Para descer a serra de roda livre era uma delícia, viu? Mas só assim mesmo para fazer a traseira daqueles DKV sair. Porque não havia jogar, sair de frente, que era um demônio. E depois, no fim, mestre Crispim veio ensinar algumas coisinhas para a gente, ganhamos algumas corridas juntos. E segue a vida, né? Agora, a Ford, José, eu até comentei agora há pouco, até perguntei com o Gil, porque nessa área eu prefiro deixar para os nossos nascarzeiros, né, José?
É.
Eles estão mais por dentro. Aí eu acho que o Júnior, etc., a meninada toda, Jarbas, a nossa turma de NASCARs, eles estão mais por dentro. Mas até comentei, poxa, finalmente Kaselowski livrou a cara da Ford, que realmente só dava Chevrolet e Toyotão, né? Não,
Júnior? Só dava, mas o ano passado o Ford foi campeão.
Então, não foi o Dojão?
Não, foi a Ford ano passado, não foi?
Não foi o Dojão, foi o Dojão.
Tem razão.
Eu fiquei tarado, depois fiquei puto quando o Dojão mandaram o Dojão embora. Lembra? Falei, porra, mas como vai mandar esse cara embora? Tão maluco! E aí mandaram o Dojão embora, e aí pegaram esse Fusion aí. E o Dojão já era aquele Dojão novo, igual do CSI lá e do... Nossa, muito legal.
É bonito pra caramba.
Nossa, é muito bonito esse carro. Bonito. Então, mas de repente, até pro Penske, e gozar, né? Nós crescemos vendo Penske e Chevrolet. Aí, você viu como tudo muda na vida?
Muda, tudo muda.
Até ele mudou. Até tu, Roger. Até tu.
Mas lá na Índia é Chevrolet ainda.
É verdade. Lá é multimotores, né?
Bom, vamos pro Ricardo Tavares.
Zé Ragano, grande abraço, viu? Obrigado pela companhia, seja bem-vindo, esteja sempre conosco.
Isso aí, grande lambreta. O Ricardo Tavares, ele disse que... Ele tem duas perguntas rápidas. Analisando a passagem do gênio Adrian Newey pela McLaren, comparando com o mesmo na Red Bull, vocês não acham que o seu Ron Dennis não soube aproveitar todo o potencial dele? Afinal, foram apenas dois campeonatos, 98 e 99, sem a supremacia desses anos de Red Bull, e um carro que nasceu errado e nunca correu, o MP4 18A de 2003. Mas é que ele também, na McLaren, ele não tinha a mesma liberdade que ele tem na Red Bull.
Isso, matou a charada. Matou a charada. Ricardo, é bem isso aí que o Júnior falou, eu queria dizer.
Tá.
A filosofia do Matchett é que é outra.
Exatamente.
Você vê, ele tá lá, e até o Litão tava contando num dos treinos, ele tá lá, e é verdade, depois eu fui olhar, ele tá lá desde 2006. Vem pra cá, vai vendo como é que é, viu, toma bala. Viu como é que é e botou bala em cima, ó o que que deu. Aí vai. E o Ron Dennis não é uma pessoa fácil pra você trabalhar, não.
É.
Não é fácil. O Intmar só aceitou que o Ron Dennis meio que ficou assim, semi-escanteado, mas ficou na bandeirinha de corner ali. Ele ficou semi-escanteado. Então, o Ron Dennis não é fácil trabalhar com o Ron.
Não deve ser mesmo.
Então, você imagina, com aquela puta personalidade forte que ele tem, então ele chega junto.
Vamos ganhar com uma volta de vantagem.
Pronto, aí senta, neném. É isso, que não tem, mas não tem bobo. E por isso que talvez o senhor Ross Brown também esteja, ó, eu não quero ficar aqui porque eu vou bater de frente para ele. E aí, o que que eu vou ter? Não, aqui você vai ter carta branca. Porque não é da noite para o dia, Júnior. É que nós, daqui a 15 mil quilômetros, assistindo, não parece fácil. Pô, mas eu mudo aquela letra lá, vem 2 segundos mais rápido. Não vem. Piora. Não, mas agora eu troco o pneu e vem. Não vem, piora. O carro não está pronto para aquilo. Então, é complicado. Eu acho que ele não teve... Um cara como ele, simplesmente passar pela McLaren em branco, você imagina que o Ron Dennis deve ter travado o cara. Porque olha o que ele fez lá atrás na Williams, na ativa, e olha o que ele está fazendo na Red Bull.
Não, ele até ganhou, mas é que o então, Ricardo Tavares só foram dois campeonatos. 98,
exatamente. Foi muito pouco tempo. Você não podia ter deixado um cara desse embora. Mas aí o outro fica infernizando, chega alguém e fala, vem para cá... Quero carta branca, toma. O cara vai correndo aí. Só faz coisa.
Ele tem uma segunda pergunta boa aqui, ó. Estava lendo uma declaração do diretor de operações da Lotus, Alan Permané, dizendo que o Raikkonen não se adaptou a esses novos pneus da Pirelli, que a dianteira escapa muito para o estilo de pilotagem dele. O que vocês acham? É verdade ou desculpa para tentar justificar que o Raikkonen está andando só atrás do Grosjean nessa segunda metade do ano?
Rica,
ele já vai embora, né?
Rica, final de feira, Rica. Tudo é desculpa. Então, escuta, estamos botando água, estamos entubando o quê? Os pneus. Então, é o pneu mesmo. É o pneu, para.
Tudo é o pneu agora.
Tudo é o pneu. E você viu como o Raikkonen passou o Grosjean. Você imagina se não fosse o pneu.
É, lá então. Na Coreia, é.
É que tomou um charuto na classificação e... Bateu na sexta-feira, rodou, aí também fica difícil. Tá bom, não recebe, não tem o salário, mas então, pera, tem outros. Jogar a culpa no pneu. Num ponto, por mais que eles também tenham cometido os erros dele, e aí seguindo uma orientação do que lhes foi pedido, o Hamilton tem um pouco de razão. Hoje a desculpa mais fácil é jogar tudo a desculpa no pneu. Só que a Red Bull não tem esse problema. A Lotus não tem esse problema. Então, como é que faz? Quer dizer, agora a culpa é do pneu? Então, por que então? O Grosjean é muito mais agressivo que o Raikkonen. É. Então, tinha que acabar mais o pneu do Grosjean.
Exatamente. Mas, agora, esse negócio... Agora, eu não sabia que o Raikkonen não gostava de carro que sai de frente.
Empurra a frente.
Então, quer dizer, ele e o Alonso vão ter dois carros diferentes lá na praça.
Você imagina, você imagina. Vai vendo algumas coisas. Olha, começa a imaginar a ponta da pirâmide lá em cima.
Nossa Senhora.
Que uma hora vai conflitar.
Muito
tá certo.
Falando em Alonso, olha o torcedor do Alonso aqui. Ó. O primeiro post dele, do Ricalozzi. F1 com o Vettel vencendo toda está chata. Queria que ela estivesse chata com o Alonso.
Boa, Rica. Bom, é isso aí. Concordo, é isso aí. A gente sempre quer que seja chata com nós. É sempre assim. Garanto para você que o Júnior adoraria que a gente tivesse um pé no saco com o Luiz Hamilton. Eu até outro dia, não sei se você ouviu o programa, eu até tinha uma preparada no bolso, até para cutucar o Júnior. Mas aí o Luiz Hamilton me derrubou no dia do programa. Então, fazer o programa na terça-feira, eles têm esse contrapé. Ele desceu do carro, tá ficando chato, o Vettel só ganha, o público está indo embora. Tá bom, eu fiquei quieto e falei, agora eu pego o Júnior. Terça-feira eu vou, Júnior, me conta uma coisa, será que se o Luiz Hamilton estivesse na Red Bull, depois da terceira vitória, ele ia levantar o pé, o Weber ganhar ou para outro carro ganhar, com medo do público ir embora? Então, Rica, é isso mesmo, tá certinho. Faz muito bem você querer que a Ruiz estivesse chata com o piloto que você torce. Então, e é isso mesmo, a gente tem que ser assim, tem que assumir e tem que ir até o fim. E não tá chata não, porque quando o seu ganha, não tá chato não. Tá certo? É bem isso aí mesmo. Tá certinho, Ricardo. Curto e grosso. Mandou na medalhinha. É verdade. Esse pelo menos não esconde. Ele é piloto do torcedor do Alonso. Como muita gente torce pro Alonso. E nós não somos imbecis de dizer que o Alonso não é um puta de um piloto. Só que tem os dois lados dele. Ninguém, todo mundo é sossegado, vai fazer o seu e vai embora pra casa. Ele gosta de jogar merda no ventilador, só que guia pra burro. Ué.
O Elton Josh.
Opa!
Salve Adalto Johnson e Edgar de Melo Vettel. Edgar de Melo Vettel foi a primeira vez que eu vi. Boa!
Gostei. É o meu preferido, é o meu torço para ele. Mas você vê que quando o Júnior falou, não, vamos apostar no segundo, eu fui seco no Weber. Porque se você olhar, que nem essas coisas. Júnior, eu vou até mandar para você, o Euler mandou para mim um trabalho muito legal. Teve um site que fez um levantamento de 2009 até 2013 do Vettel e do Weber. Eles levantaram corrida por corrida os problemas de carro. Todo mundo diz que só o carro do Weber quebra, né? Vou mandar para você. Não é bem
manda
assim.
Manda aí, manda aí.
Só no resumo da ópera, aqui ó, resumo de 2009 até 2013. Sebastian Vettel, 40 avaliações, 33 problemas mecânicos, 3 ordens de equipe, tá certo? 2 clashes e 2 pit stops significantes em 8 de not finish, em 8 provas sem terminar. 40. Mark Webber, 46 em 34 problemas mecânicos, 3 ordens de equipe. Então você vê, a gente só acha que só o carro do Webber quebra. E lá está detalhado, ano por ano, corrida por corrida, o problema de cada um. Eu vou te mandar para você ver que trabalho bem feito.
Tá.
E aí dá para você também ver que o Weber é outro que chora muito. Por isso que os semelhantes se atraem. Por isso é que são... Por isso que é brinco e orelha. Ele e Alonso.
É.
Tá certo? Por isso que eu falei Júnior, por isso que eu falei para você, Júnior. Se tivesse invertido, se o Vettel tivesse feito 3 e ele 2, ele ia descer do carro, pô, também parar ali pela terceira vez, botar o pneu novo, assim até eu ganho. Ele reclama sempre, ele fez isso a vida toda. Eu vou mandar esse e-mail para você, você analisa, aí você tira o que for interessante e publica até para a rapaziada poder acompanhar. Para ter uma ideia, porque não interessa se você torce pro Weber ou não. Se torce, tem que torcer por ele mesmo. E é isso, e tem que assumir.
Acho que torcida aí, do Weber aqui no Brasil é difícil, hein?
Muito difícil, mas tem quem goste, né? Então, pelo menos, você vai ver que não é só o carro do Weber que quebra, mas é sempre ele que larga mal, é sempre ele que vai lá para trás e depois tem que vir contrariando todas as qualidades do carro. Aí é complicado. Eu garanto, ainda temo com você, Júnior. Se ele não se encaixota atrás do Grosjean, o próprio box está lá na corrida. Abre o olho que o Weber vem. Agora ele chega no Grosjean e não passa, o que você quer fazer? Então eu vou mandar esse trabalho para você, você vai ver que interessante, para quebrar um pouco só essa lógica de que só o carro do Weber quebra e o do Vettel não quebra nunca. Só você outro dia lembrou de 3 abandonos dele.
Combinado.
Tá bom?
Tá bom. Eu mando. O Elton fala aqui do Ed Jordan, a gente já falou. Elton, é o seguinte, o Ed Jordan tem acertado, até escrevi isso no fórum, tem acertado todas nos últimos tempos. Vamos ver se ele continua acertando. Ele cravou o Hulk na Force India e o Felipe Massa provavelmente na Lotus. Vamos ver se ele...
Na Lotus.
Ele tem acertado, então vamos ver se ele acerta essa também.
E, Júnior, nessa época do ano, eu acho que todos os tiros são válidos, né? Nessa época você tem que dar um tiro.
Sim, sim.
Dá um tiro, que outro dia, onde é que eu li, acho que foi no... Ou algum internauta nosso postou, que acho que saiu no Estadão, Massa está conversando com Force India, Lotus e Sauber. Pô, obrigado. Obrigado, a família vai bem, né? Pô, quero ver chegar e dizer, ó, tá fechando com a Lotus. Tá para dizer todos, então, se você abrir também, então é normal que você abra uma página, uma pasta no fórum, para todos os nossos internautas, os nossos amigos, também fazerem suas apostas,
lógico,
ué.
Lógico.
Acho justo.
Lógico.
Você vai lá, então, eu acho que o Massa acerta ou com a McLaren, ou com a Lotus, ou com a Red Bull, ou com a Caterham. Ué, é um direito que você tem. Chutar por chutar, eu também quero chutar.
Lógico.
Então, é por isso que eu estou um pouco preocupado e confuso. Se acertar numa equipe boa, estou feliz da vida, não importa onde.
Eu que não queria a Sauber, agora já estou achando uma boa.
Nossa, que maravilha! Porque, se eu, aí tá bom, e aí? Vem o mesmo, na Sauber vem o mesmo problema da Lotus. Se o carrinho do ano que vem tá bom, vem. Porque o carrinho, diz a Force India, depois que mudou o pneu, a Sauber começou a andar bom, hein? Tomara que ande o ano que vem.
Mas ao mesmo tempo foi quando chegou a grana do Russo.
Então, você vê como uma coisa leva a outra? Uma coisa leva a outra. Só que a gente vai pelo lado mais fácil. Aí, para o Mali chiar, foi o pneu que ajudou o cara. Você tem que ter uma desculpa. Você tendo uma desculpa, você está bonito na fita. Não tem erro, Junior.
Opa, tem, né? Lógico que sim.
E aí é mais fácil detonar no rabo da Pirelli.
Não, tá todo mundo pondo a culpa no pneu. Então,
e por que os caras não vão queimar a orelha do Bernie? Pô, Bernie, que zona que você fez? Porque ele sabe que o Bernie mandou consultar e os caras falam, não, faz assim. Ele foi lá e mandou fazer, olha aí.
Ó, a única que não tá pondo a culpa nos pneus, que tá andando atrás, é a Mercedes, porque teve aquele teste privado.
Isso. Né?
Então eles não podem pôr a culpa no pneu.
Testaram, deu certo numa corrida, mas mudou a pista, acabou a vantagem. É. Voltou a queimar pneu de novo.
Então... É? O resto tá todo mundo aproveitando a onda.
Pô, já tá morto mesmo, que ninguém chuta morto na guia. Deixa quieto, empurra pra dentro da corda e um abraço pro Gaiteiro.
O Zanata fala aqui bastante do JJ.
O Zanata do já te perguntar, não é do JJ?
O JJ.
O Zanata.
Deixa eu ficar tranquilo que JJ vai detonar. E que ele esteve em Charlotte nessa corrida, ano passado. Banca of America 500. Eu recomendo, e muito, para quem gosta de NASCAR, ir visitar as equipes e o Hall da Fama. Vale muito a pena e não é caro como o pessoal acha. Não deve ser mesmo.
Não deve ser mesmo.
Vale a pena. Quem for para a costa leste dos Estados Unidos, vale a pena mesmo. Vale a pena ir para Daytona também.
É verdade.
Bem legal mesmo.
E tem até um tour que você faz ali pelo Alabama, pela Georgia, dá para ir visitar algumas equipes. Que está tudo concentrado ali. Tem algumas equipes que dá para você ir visitar. Tem um tour lá, tem umas agências que fazem lá nos Estados Unidos. Para quem gosta, né? Para a canalhada que gosta. Mas essa dica do Zanata é muito boa, viu?
Muito boa. Porque Charlotte é, na verdade, a sede da NASCAR, né?
Isso, exatamente. É um ninho.
Tem um lago bonito. Outro dia eu não lembro agora que canal, fizeram uma reportagem com o Nelsinho. E ele mora lá em Charlotte, num lugar, um condomínio em volta de um lago onde mora um monte de piloto. Nossa, que lugar lindo, né?
Não é um que para o Mustang atrás da garagem, né? Não o Mustang carro, o Mustang avião.
Não, não vi não, avião. Tá. Pode ser que seja, mas tá. não mostro.
Não, é, mas então não é aerodomínio. E tem uns aerodomínios lá, que você vem, desce com o avião e para atrás da sua casa. Tem, isso tem aqui em Eldorado.
Caramba.
Em Eldorado tem. Você vem com seu aviãozinho, desce.
Aí para é chique, hein?
Se estaciona.
Isso sim é chique.
É chique, é. É chique, é. Isso sim é chique. Não, aí é chique. Aí sim. Aí sim. Você imagina, não, tem uns lá que eu vou te contar, viu? Os caras só chegam de Citation 10, Gulfstream, desce, faz o táxi, para na porta do hangar de carro. Não tem garagem, tem hangar.
Mas, ô Edgar, o Zanata faz uma pergunta direta aqui para você. Entendeu? Pede para você não ficar em cima do muro.
Bom, eu queria me juntar a Mao Tse-Tung ao Lau da McLaren.
Quem você desgosta mais?
Ô, louco. Quem?
O Schumacher ou o Clint Boyer?
Difícil. Quer me derrubar, hein, Zanata? Tá querendo me derrubar, hein, Zanata? Zanata, eu vou dizer uma coisa pra você. Um não presta e o outro é mau caráter. Agora é difícil, viu? Não. Mas o Clint, a única coisa que sujou o Clint foi aquela correria desnecessária atrás do outro lá.
Eu acho que o Schumacher ganha de longe.
Mas de longe. O Clint, eu diria pra você que é um aprendiz isso, de feiticeiro. Ele trabalharia naquele filme lá, como chama aquele filme dos mágicos pequenininhos lá, que passou a série aí?
Mágico de Oz?
Não, tem uma dos meninos aí, dos dois meninos da menina, que passou aí a série lá da Inglaterra, lá da... Como chama?
Já lembro.
Que tristeza, eu não vou lembrar mesmo. Mas, então, o Clint Boyer é aprendiz de feiticeiro na frente do Schumacher. O Leão de Bobo não tem nada. Nada. Então, é assim, puta piloto, 39 campeonatos, não vou discutir, mas esquece. Deixa quieto.
Bom, vamos lá. Agora vou fazer as últimas perguntas aqui, tem que responder rapidinho. Edgar, tem uma dúvida, por que a BRM sumiu nos anos 70? Fiz uma pesquisa e não entendi muito bem. Eu não sei também.
Aquelas British Racing Motors, né? Teve lá seus momentos com Pedro Rodrigues em Mônaco, com Grand Hill. Mas, de repente, acabou a bala e aí as políticas da época não permitiram que tinha um grande fabricante por trás, embora a coisa funcionasse na base da paixão, mas os verdadeiros motivos... É complicado. Aí é uma coisa assim mais interna, né? A Lotus depois também teve seus problemas. Aí com o desaparecimento do Chapman, do Chapman teve todos esses perreps que você conhece, todos vocês conhecem. Passou para um, passou para outro. Você vê, hoje está na mão do Boullier franciscano e do Lopez. Enfim. Mas a vida é assim, vai saber. Era uma equipe muito bem cotada na época, tinha bastante investimento. Os carrinhos da BRM eram muito bons. Mas os motivos realmente... Tem esses historiadores ingleses, inclusive você... Como você pesquisou, talvez... Mas tem alguns livros, se eu não me engano, que da época, dos anos 70, que devem... Esses historiadores ingleses são muito meticulosos, eles vão mais a fundo, até porque estão lá. E aí, de repente, você pode encontrar alguma coisa. Mas nós, mesmo aqui à distância, é complicado.
O Perim EB diz o seguinte: estou de volta ao fórum depois de uns anos fora. Tinha outro perfil que usava quando jogava simuladores de corrida. Assim como muitos aqui, descobriu loucos depois de ver os vídeos DTM e TC narrados pelo inigualável Edgar e procurar o que ele andava fazendo. E agora transformei minhas tardes de quarta sagradas para ouvir. Não sei se já estão sabendo, mas vira uma página de notícias sobre TV que o Fox Futebol vai estrear o segundo canal dia 5 de janeiro do ano que vem. Logicamente, a prioridade são os campeonatos de futebol. Mas entre uma das novidades será a exibição de highlights da Fórmula 1. Para finalizar, pergunta ao Edgar, que já trabalhou em várias emissoras de TV, se o Ibope lucra os patrocinadores de um VT de jogo de campeonato brasileiro que acabou de passar ao vivo na TV aberta, um jogo de campeonato argentino e um programa de gols da rodada é maior que uma prova ao vivo da NASCAR no Chase.
Perim, eu não sei se eu sou a pessoa mais indicada para te dar essa resposta. Eu acho que não, na minha opinião. Sim, você vai passar um VT de um Santos e Palmeiras, que acabou, de um Flamengo e Fluminense, de um Bahia e Vitória, de um Internacional e Grêmio, tá certo? De um Santa e, enfim, e Fortaleza. Eu até acredito que se você deu isso para o patrocinador como que nem o cara, você patrocina a Fórmula 1 e ele te dá sexta e sábado um jabazinho no Jornal Nacional. É. Então talvez, pode ser que nesse caso de grandes times, você dê até como brinde para o teu patrocinador. Você cobra X milhões lá pela carga horária e de brinde eu te dou um VT logo depois, te dou um VT no horário mais nobre, te dou um VT de madrugada e outro na terça-feira, às 3 horas da manhã. Entra como uma negociação. Eu acompanhei algumas negociações por força de estar na Bandeirantes durante muitos anos e me relacionar bem com o pessoal do departamento comercial. E uma coisa era você pedir, depois eu tenho umas histórias engraçadas que eu conto para vocês, de cursos de jogo da seleção brasileira e de histórias de Johnny Without Arms que fizeram parte da vida, e, enfim. Mas assim, eu só não posso imaginar que termine, por exemplo, um Flamengo e Botafogo, um Fluminense e Vasco, um São Paulo e Corinthians, um Santos e Palmeiras, um Palmeiras e Corinthians, e em seguida entra um jogo da terceira divisão da Bolívia, que eu não tenho a menor ideia do que é o campo, que tem até audiência isso. Acredito que 3 ou 4 bolivianos que fazem roupa aqui na 25 de março devem assistir. Se tiverem, Sky. Tá certo? Acredito, mas não acredito que isso dê, mas é o que eles querem passar. E também não acredito que você comece um programa de esportes, e eu até participei de algumas mesas redondas, e isso é a mesma coisa que você interromper um jogo que você está narrando aqui, por exemplo, vai um Santos e Palmeiras, e aí está jogando Corinthians e Ferroviária, e aí só porque começa um minuto antes, você passa a transmissão lá para Araraquara. O palmeirense fica puto aqui, desliga o rádio. Você quer saber assim? Desligava na nossa cara e ainda olhava pra cabine e falava: vocês estão loucos? Você acha que vai ouvir um minuto? Não, põe então o comentarista pra cantar um tango e espera começar o jogo. Então, eu não acredito que um jogo da terceira divisão da Venezuela, eu não acredito que isso dê. Não é possível. Agora, só que tá em rede, você tá passando pra Venezuela, tá bom, então passa lá, desmembra aqui. Mas aí tem o custo do satélite. Não, aí já começa a virar uma montanha. Então, Perim, eu não sou a pessoa mais indicada. Eu não me conformo com isso. Apenas entendo isso como um jabá. Agora, não acho que uma corrida do Chase agora não dê audiência, só que passar às 3 horas da manhã é difícil para quem tem que acordar.
Ah, lógico. Às
6h30 da manhã.
São absurdos, cara.
Mas se a cabeça deles é essa, eu imagino que esses highlights da Fórmula 1... Primeiro, que horas vai passar e quem vão pôr para narrar? Precisa tomar muito cuidado, porque senão também vai ficar na mesmice.
É lógico.
Tá certo? Que nem hoje de manhã, eu vou ver um pouquinho do jogo do Brasil. Tá certo? Aí não adianta. Tinha Bueno na principal, vou tentar a opção. Pô, chego na outra, Luiz Carlos Júnior, dá um tempo.
O Brasil jogou bem, tá pelo certo? Menos?
Meia boca. Por contra quem jogou, enfim. É que ele fez umas experiências, já trocou meio mundo, aí teve que botar o time titular para liquidar a fatura no segundo tempo. E aí por quê? Porque o Luiz Carlos Júnior, ele não é só narrador. Ele é narrador, técnico, roupeiro, assistente de estúdio, cameraman. Ele é tudo. E tudo ele sabe. E tudo ele fica ensinando pro técnico durante o jogo. Enche o saco de qualquer um. Aí você volta no Bueno.
Uau!
Não tem saída. Ou então você liga o rádio, tá certo? E ouve rádio vendo a imagem. Você não tem outra saída. Então, eu tenho muito medo disso, Perim. Espero que exista uma coisa chamada bom senso. Porque as provas do Chase, que poderiam ser mostradas, você vai fazer uma mesa redonda para analisar rodadas, se você fizer uma mesa redonda das 8 da noite até as 10 e meia, dá para você falar de tudo. Agora, não precisa ficar cantando tango nem repetindo as mesmas coisas até 2 horas da manhã, que aí ninguém aguenta. E aí derruba qualquer um. Aí não adianta você ter 5 empresas, porque aí vai cair sempre na mesmice. Fox Sport, xingamos juntos.
Xingamos juntos, é isso aí.
Não tem jeito.
Ele acabou assim.
É mesmo? Olha lá, não tem jeito. Outro dia eu li essa daí, rolei. Ainda lembra no carro, dou risada sozinho.
Muito bom isso aí, xingamos juntos, sensacional.
Não tem.
Não, a gente põe corridas na TV, a gente põe na quinta-feira isso. E 2 horas depois, os comentários é só nego xingando a Fox. Não, e eu libero, porque eles estão certos, cara, entendeu? Eu não tô falando palavrão, nada. Tô xingando porque eles estão bravos, pô. Pô, os caras passam o campeonato, chegam no Chase e não passa uma, pô.
É brincadeira.
Ah, né? Tá louco. Pra é passar qualquer joguinho de fuleiro, pô. Ah, dá um
tempo. E eu aposto com você. Se eu conheço, pelo menos uma das cabeças de lá eu conheço. Não. É totalmente contra. É todo faz porque mandam fazer e assim, joga mesmo lá pra fora porque não quer saber, sabe, o negócio é falar do Madureira e falar dos jogadores do Madureira machucado e pra sabe,
que também, e, Edgar?
Precisão de contrato do Bom Sucesso.
Que, Edgar? É fácil falar de futebol, né? Qualquer um fala de futebol.
Obrigado.
Qualquer Zé Mané fala de futebol.
Imagina. Entendeu?
Agora, falar de outras coisas, falar de outros esportes é muito mais difícil.
Não, e você vê que são sempre as mesmas coisas.
Sempre, né? As mesmas coisas. Não, você vai mudando não de canal, porque tem 300 canais de futebol. Você vai mudando
verdade.
De canal,
é verdade.
Não tem ninguém que fala nada diferente. Tudo não, a mesma não. coisa. Não. É, tanto faz você ver o jogo no canal X, no canal Y, depois a mesa redonda. Uma é mais bizarra que a outra. Quer dizer, não. Agora, os caras querem fazer.
Aí os caras têm que apelar para chamar atenção. Tem que apelar. É. Chama atenção na apelação.
Exatamente. Sabe? Contrata um juiz maluco, contrata outro, contrata outro. Né?
Exatamente. 12 de QI para menos.
Exatamente. QI para menos.
Não, e agora para inovar, no intervalo, põe uma mesa de botão com o jogador correndo em cima para explicar o óbvio. Aquilo para mim, eu escuto isso faz 200 anos. Pô, sou do tempo do 171.
Os caras estão lá ganhando dinheiro para falar de futebol. É brincadeira, entendeu? O cara tem que dar graças a Deus que tem um emprego, entendeu?
Sabe?
O cara para falar de futebol não precisa estudar nada, não precisa olhar, não precisa observar nada direito, não precisa ir a fundo em nada. O cara vê pela televisão e sai comentando qualquer coisa.
É brincadeira. Né? Então, Perim, paciência.
Bom, olha, eu vou deixar o Irado e o Davi para semana que vem, porque, até porque o que eles falam aqui é atemporal. Então, hoje nós vamos acabar o programa dizendo o que vamos ter para a semana que vem, para esse domingo.
Muito bem.
Nós vamos ter a MotoGP.
Ah, em Phillip Island,
dia 20, que é domingo. Boa. Imperdível. E pode ser que o...
Que é de madrugada aqui, né?
De madrugada. Mas não é às 5 horas da manhã.
Não.
Eu acho que é 1 da manhã, 2 no máximo.
Isso. É um horário mais.
Ah,
um horário
bem melhor.
É.
Depois a gente vai ter a final, a última corrida da Indy, né? Que é dia 19. Dia 19 é sábado. Atenção. Dia 19, por quê? Porque se chover, passa para domingo.
Agora já sei por que eu dancei na NASCAR, Júnior.
Por quê?
Por isso que eu não achei nada, porque eu estava achando que era domingo e foi sábado. Acabei de descobrir porque eu sentei no patê. E eu olhei lá no Assista pela TV, mas não me liguei no dia. É sempre domingo. Por isso que eu vi, eu avançava e não vinha a corrida. E eu xingando para Dedéu. Mas que coisa.
É sábado. Enfim,
agora que eu descobri, foi sábado e eu sentei no patê. Nossa, acostumado com pick-up na sexta, Nationwide sábado, sprint domingo, falei, é nessa, né? Já pus logo da meia-noite até as 6 da manhã para gravar, uma hora vai.
Temos Talladega no domingo,
essa é, domingo.
É a quinta do Chase, né? Não sabemos ainda se vai ser ao vivo, provavelmente não.
Provavelmente não, né? Até porque Talladega é 500, não é?
É 500.
É, 19 horas de corrida, mais 143 bandeira amarela por acidente e 14 por limpeza, que são as que demoram mais. Dá, né? Uma média de 25 voltas por trator.
É isso aí.
Uma beleza. Né? Começa ao meio-dia, acaba às 9 da noite.
Isso aí. E não teremos Fórmula 1, a próxima da Fórmula 1 é no outro domingo, dia 27 de outubro, na Índia. Quando provavelmente o Vettel levanta o caneco, assim, pega o caneco. Ele já está com uma mão, põe a outra mão.
E Júnior, e Mark, será que liquida agora em Phillip Island ou vai mais uma?
Então, eu acho que se ele ganhar, liquida também.
Né? Depende do Lourenço.
Depende do Lourenço,
né?
Chegar.
Se vier Mark, Pedrosa, e aí já atrapalha. Mas se vier Mark e Lourenço, acho que ainda fica um rabicho. É. Não sei como está a pontuação, mas acho que fica um rabicho. Mas ele tá com a mão na taça também.
Não, tá com a mão na taça. A situação da MotoGP é o seguinte. Ele tá em primeiro com 298. O Lourenço está em segundo com 255. E o Pedrosa com 244.
Olha lá.
Então tá bem difícil a coisa pra, tanto pro Lourenço quanto pro Pedrosa. Pedrosa praticamente já deu adeus. Se o Marques ganhar, acho que ele liquida a fatura. Talvez não matematicamente, mas.
É.
Fica muito difícil. Ele teria que não fazer ponto. É que nem o Vettel. Se ele mesmo que. O Vettel agora, se ele ganhar, o Alonso chegar em segundo. Talvez matematicamente ainda não dê, mas aí ele não poderia fazer mais nenhum ponto, entendeu? Depois, nas outras corridas todas. Então, acabou.
Eu acho que a um acabou. É. Eu acho que a um acabou. Mesmo ele precisa de um quinto lugar. Mas, enfim, depois é só uma questão de fazer a conta com calma. É.
Então é isso.
Não?
É isso aí.
É isso, Júnior?
É isso aí. Então...
Deixa eu agradecer o Daniel Sain pela foto aí. Que matei a saudade aí de bons tempos, de good old days. Dani Gimenez, obrigado. Estamos te esperando aí para pizza. E a pizza está encaminhada, né?
Encaminhada a pizza. GP do Brasil. Vamos ver, hein, galera.
Exatamente. Vamos ver. Vamos ver. Quero ver que a galera tem gente que nem vem remando pelo Tietê.
É isso aí.
Tá certo?
É isso aí.
Tá bom. Rapaziada, super abraço. Júnior, vai.
Abração, até terça.
Tchau, Júnior. Até mais.